é o DWBRCast, eu sou o seu host, Fred Pavão, e aqui ao meu lado está ela, que coleciona capacetes espaciais de vaca, Thaís Alves.
Eu? Imagina! Não tem nada naquele armário, não. Não sei do que você tá falando.
Que coleciona capacetes historicamente incorretos,
sei,
né,
cara? Sei de nada. Ah, pior que é, gente. Vamos falar a verdade, né?
Sim, porque essa é aquela frase que marca esse arco, né, cara? Que a gente veio aqui pra revisar justamente...
The Time Meddler,
cara. Porque é o arco ali que a gente tem a aparição de ninguém menos
que o
monge.
A primeira aparição do Monk.
Não, e a primeira aparição de qualquer outro Senhor do Tempo que não
na
o Doutor
da
e Susan.
Isso, exatamente.
Então, assim,
exatamente.
Esse arco, ele pode até não ser dos melhores arcos, assim, ele é bacana.
Ele é um arco
mas ele tem
normal,
um,
né?
É um arco comum. Uh-huh. Mas ele tem um peso canônico muito grande,
muito,
né, cara?
Grande.
É a primeira vez que a gente vê outra Tardes, é a primeira vez que a gente vê um outro Galifreyano.
Isso. É... Ainda que não tenha esse nome,
não,
né?
Mas ele é dito que é do mesmo lugar.
Do mesmo planeta.
É dito quando ele saiu em relação ao Doutor. Então, assim,
isso.
É muito legal. E
é
a primeira aventura completa do Steve também, né?
Também. É, ele é marcado por várias primeiras vezes,
sim,
né?
Sim, sim.
É bem legal, eu gostei do arco, eu nunca tinha assistido.
É verdade, primeira vez.
E eu
também,
gostei.
Outra primeira vez, pra você também.
Também, olha só quantas primeiras vezes aqui.
Eu já tinha visto, mas é bem legal esse arco.
E a única coisa que eu queria dizer é que eu ainda sinto falta de Bárbara.
Aí, mas é o saudade do meu ex, né?
Porém, cara? Não é, que tipo, a gente acostuma com eles e o primeiro
sim.
Doutor,
é que
sabe?
Que são costumes.
E aí, tipo, é estranho ver o primeiro Doutor sem Ian e Bárbara. Porque eu acostumei, porque é desde o começo.
Uhum.
Mas eu gostei do Steven, acho que ele é um cara legal, sim. Cara bacana. Gente boa.
Tem uma outra primeira vez também.
Um bom penteado, aquela
sim,
coisa.
É, ele tem um bom penteado. Ele tem uma pinta.
Ele é galã. Ele é galã e gente boa.
Esse,
né?
Também, eu posso estar enganado, mas acredito que não. Esse é o primeiro arco que não termina em cliffhanger.
Isso. É o ele primeiro arco
com
de
sobreposições
Who.
Malucas
isso.
De cara, né?
Não tem o next time, não tem no próximo episódio, não tem cliffhanger. Ele só termina com os rostinhos dos atores ali
no espaço sideral.
No espaço sideral.
Enfim, tem muita coisa pra falar sobre esse arco. Vamos dar aquela pausa pra beber aquela água e a gente já vai ali pra 1066 pra revisar The Time Meddler.
Vamos lá. Então estamos aí no final da segunda temporada de Doctor
sim,
Who.
Sim, é verdade. Acabou que a gente não comentou isso. Esse é o último
exatamente.
Arco. Da segunda temporada, cara.
É o nono arco da segunda temporada.
Sim, sim, sim.
E a gente também tá revisando a outra segunda temporada.
Caramba, é
verdade. A gente tá só na segunda aqui,
pena,
cara.
Pena que não é finale com finale, né, cara?
Não, não bateu, maneiro, não bateu.
É, mas não teria como bater, não,
não
daria.
Não teria. Então temos aí o final da segunda temporada de Doctor Who com The Time Meddler, um arco de quatro episódios.
É o que eu gosto de chamar de... É o tamanho certo do arco, né,
não,
cara?
Não, é
arco
perfeito.
Arco que tem aqueles arcos de 6 episódios, tudo bem que The Chase teve... Mas a maioria dos arcos...
Ah lá,
de seis
The Chase pode. The Chase pode tudo. Pode tudo.
É, The Chase... Qual outro arco tem o Frankenstein não. Derrubando um Dalek na porrada?
Não tenho que
me
discutir.
Fala.
Não
então,
tem.
Então The Chase pode tudo. É, eu me perdi. Ah, sim. Geralmente, arco de 6 episódios, na maioria das vezes, me dá uma cansada. Quando é menos
com
de
certeza.
4 episódios, eu acho estranho.
É pouco.
4 episódios, eu acho ok.
É ideal.
4 episódios, cara, 4 episódios é 80 minutos.
É a fórmula do sucesso.
É tranquilo de ver.
Não, e assim, tipo, pensando ali no, neles, né, olha que legal. Esse arco é do dia 3 a 24 de julho. É um mês.
É, então.
É uma história por mês.
Eu acho que por isso que eu...
Faz
que
sentido,
que faz
sabe?
Sentido na minha cabeça, porque... É estranho você cruzar meses, né?
Não, não tem nada a ver.
É, na real, nesse caso, calhou dele ter cabido ali dentro de um mês certinho.
Mas às vezes quebra em meses.
É, às vezes quebra. Isso é meio chato, né? Imagina.
Justamente porque nem todos são 4.
Exatamente. Você tem que esperar, às vezes, por um mês e meio. Tem arco aí, a gente, na próxima temporada, vai ter Dalek Master Plan. Imagina você cruzar 2 meses e meio pra ver o final de uma história, bicho.
Deus que me livre.
É muita coisa, cara.
Essa história também teve a audiência bem boa.
Sim.
8,9 milhões, 8,8, 7,7, 8,3. Então, a gente tá...
É, uma média boa.
Na alta da série. A gente tá no ano de 65, a Dalek Mania já estourou.
Sabe o
inclusive...
que eu acho que pode ter causado esse pico?
Ah.
A saída do I da Bárbara atiçou uma curiosidade no pessoal. Tipo, como será que vai ser
talvez
agora sem o I e sem a Bárbara?
É, quem é esse cara novo aí
exato.
Que vai entrar?
É, que na verdade a gente nem sabia que ele ia entrar.
Não, nem
quer dizer,
sabia.
Óbvio, né? Tinha promoção na época, eles estavam marketando o nome do Peter Purves ali com o personagem.
Tava sim.
Não tem dúvida.
Não, com
mas
certeza.
Mas o fato do Steven entrar na TARDIS é um mistério... Na própria
até
série, né?
Até pra eles.
Tanto que o episódio começa, a gente tá com o Doutor e a Vicky só. A gente não tem ainda mais ninguém.
Não.
Aí depois ele aparece todo rasgado. Inclusive eles
estão com saudade de Gia e Bárbara e tudo mais, né? E aí, assim, é a primeira viagem oficial do Steven Taylor. E ele tem o mesmo nível de descrença que Ian e Bárbara quando viajam pela primeira vez, né? Do tipo, ah, não acredito que realmente isso é uma viagem no tempo, tem alguma coisa errada. E pra piorar, a primeira aventura dele calha com o lance do monge que está colocando coisas fora do tempo, dessituadas, e ele encontra um relógio. Então, isso faz ele pensar mais ainda que, tipo, não, isso não é uma viagem no tempo, é tudo mentira.
É,
tipo, claro que ao longo dos acontecimentos, né? Ele vai vendo que não é bem assim.
Ele também desacredita um pouco no lance da tarde ser maior por dentro. Uh-huh. Por esse lance.
É, ele ainda tá nessa descrença. Ele tipo, pera, não sei. Será? Uh-huh. Né?
Mas porque eu tava falando sobre o lance da alta aí, que você falou, a gente tava na alta, porque teve audiência boa.
Isso, a gente tava na Dalek Mania e julho de 65 foi quando estreou nos cinemas aquele filminho. Dr. Juan de Daleks.
Ah, aquele
já ouviu falar?
Que inclusive já teve aí uma semana especial de review do Peter Cushing.
Exatamente.
Se você não escutou, vai escutar, porque os filmes do Peter Cushing são maravilhosos.
Maravilhosos.
Sim.
Então, o Peter Cushing tá nos cinemas.
É, tava inflamado, né?
Tá bombando.
Dr. Who tava bombando.
Dr. Who tá bombando, entendeu? É, julho é verão no hemisfério norte. Então, assim, né, a gente tá numa época
boa. Deve ter férias de verão, né?
Sim, a gente tá numa época boa aí pra Dr. Who. Apesar já, né, da saída da Vert, que não só foi anunciada, como já está programada, e o novo cara que vai substituir ela, o novo produtor, ele já está lá na BBC, acompanhando as filmagens e conhecendo elenco
esse
e equipe, né?
Esse ainda é a Vert, mas o cara ele já estava ali meio que... A passagem de tocha tava rolando, tipo, ela tava ensinando, é assim que você toca o barco, isso pode, isso não pode. E dizem aí as más línguas dos nossos livros que o nosso querido amigo Bill Hartnell ficou meio bolado quando entrou esse cara.
Ele não gostou muito dessa ideia não, né, porque, olha só, quando ele entrou na série, ele estava acompanhado de Jacqueline Hill, de William Russell, de Carol Ann Ford... E os três já saíram.
Sim.
Aí sobrou a Verity. Pô, pelo menos tem a Verity.
Tudo bem, ela não tá na série em si,
não,
mas ela tá com ele.
Mas ela está diariamente ali, sim, paulatinamente, acompanhando, assim, mas ela é a produtora, blá, blá, blá. Aí ela vira e fala, não, eu vou sair. Por que que ela vai sair? Porque nessa época a Dr. Who estourou tanto que o nome dela já tá famoso e a BBC inteira já quer trabalhar com ela. Então, tipo, ela não vai... ficar presa a Dr. Who, sendo que ela tem ofertas de trabalho melhores.
É, ainda mais que o Dr. Who, por mais que tivesse na Dalek Mania, escambau, ainda era meio de qualquer jeito,
já
né?
Já é um case de sucesso pra ela.
Sim.
Então, assim, pra ela, já foi. Eu já criei, já tá no meu currículo e tá na hora
meu
de eu fazer
tá
coisas
grande,
novas.
Meu filho tá grande,
não, ela fala assim, tá na hora de eu fazer coisas novas. Tipo, não tem porquê eu continuar.
Sim, mas esse arco ainda é dela, isso que é importante.
É, só que esse cara, né, o novo produtor, ele já tá ali. E o Hartnell não está feliz, porque como eu disse, né, tá saindo a última pessoa que tava na primeira leva aí, de quando ele entrou.
Sim.
Então ele, diz a lenda que durante os ensaios ele deu uns chiliques.
Não, olha aí que ele deu
uns chiliques.
Temper tantrum, né?
Teve problema.
Mas desse arco do Time Meddler?
Sim.
É mesmo?
Sim, a partir desse arco.
Caramba.
Porque o cara já estava ali rondando e
bem,
tudo mais.
Ainda bem que ele teve a pausa dele, né? Ele tem no segundo episódio, acho, desse arco.
Isso.
A gente tem o doutor...
De férias.
Ali encarcerado convenientemente,
porque
né?
Porque o Hartnell estava tirando uma semaninha de folga.
É, férias de uma semana
é
férias,
folga,
folga, né?
É uma folguinha, uma folguinha.
E aí tem todo o lance do voiceover, né? Dele falando, deixa eu sair, deixa
isso, ele gravou antes pra deixar lá pras filmagens.
Sim. Mas então, mas o plot desse arco, ele na real, ele é bem simples,
é bem
né,
simples.
Cara? Tipo, ele poderia ser uma coisa muito mais mirabolante, porque tem um outro Senhor do Tempo e tudo mais, mas não. Tipo, o arco, ele se resume ao Doutor, Steve e Vicky chegam no lugar... E aí eles veem o capacete de Viking lá, tem toda...
Essa
tem,
é a primeira
essa,
indicação.
Tem a cena maravilhosa do capacete espacial de vaca. isso, cara, sério.
Não,
ponto alto,
é o melhor.
Ponto alto,
é o melhor.
Ponto alto. Mas o lance é que antes deles saírem da TARDIS, quando a TARDIS está materializando, a gente vê um ser misterioso, que a gente não sabe quem é um Senhor do Tempo
não
ainda.
Sabe.
A gente vê esse monge olhando a TARDIS e falando, pô, será que é? Será que não é? E quando o trio da TARDIS sai... ele começa a futucar na TARDIS. Então você começa... Ele tem um leve mistério, assim, tipo... Eu não sei... De verdade, eu não lembro como foi... O que eu pensei a primeira vez que eu vi esse arco. Eu acho que eu não desconfiei que ele era o Senhor do Tempo.
Eu não teria desconfiado.
Eu não lembro, de verdade.
Porque eu assisti esse arco sabendo de tudo.
É, então. Hoje eu tô assistindo sabendo de tudo.
Eu não só li, pesquisei tudo antes de assistir, como já tá na boca do povo que o Monk é um Senhor do Tempo. Então eu já sabia esses elementos. Mas aí eu tentei, conforme eu tava assistindo, tentei pensar como uma pessoa que tava vendo na época.
Tá alheia, né?
Não dá pra desconfiar, eu acho. É. Tipo, não dá pra perceber.
Fica parecendo que... Assim, a gente sabe, o episódio inteiro dá pra sacar que ele tem alguma sujeira, né? Esse cara.
Não, primeiro, dá pra ver que ele é um vilão e que ele tem conhecimentos próximos ao do doutor. Mas daí a falar que eles...
É da mesma raça,
eram,
né?
Da mesma raça, era do mesmo planeta, bababá, e
levantar,
a gente só descobre
depois. Deixa eu
levantar
uma coisa pra você. Você realmente enquadra o monge como um vilão? Porque eu não consigo, cara. Esse é um arco sem vilão pra mim.
Você acha que não é?
Se existe um vilão, talvez seja os vikings, não sei.
Eu acho que...
Porque assim, o monge ele não tem... Tipo, o lance dele não é assim, eu tenho um plano de destruir a Terra,
não.
E aí eu vou pegar os recursos...
Não é nem poder
assim.
Também,
não,
né?
É porque, sim, é porque ele quer zoar. É isso, cara. O monge, ele a gente até comentou quando tava assistindo, ele é um trickster, né, cara?
Isso.
Ele tá ali, ele quer ver o circo pegar fogo, mas não é nem pra pessoas morrerem no incêndio, é só pra ele se divertir com o calor do fogo.
Eu vou fazer um advogado diabo aqui, como sempre, né? Porque eu já peguei sua mania. Você que faz advogado diabo, agora é minha vez de fazer advogado.
I'm a fan, man!
I'm a fan of Time Lord! Não, o lance é o seguinte. Eu vim com a pré-concepção de que ele era um vilão. Eu vim.
Okay,
porque isso é falado nos materiais de apoio de Dr. Who, ok?
Ok.
Mas aí, na hora que a gente tá lá assistindo o episódio, o doutor tá conversando com ele, e ele fala assim... eu quero fazer essas coisas, eu faço essas coisas porque eu quero acelerar alguns eventos de forma que as pessoas tenham mais paz ou consigam fazer coisas mais rápido.
O Shakespeare pode passar Hamlet na TV.
Na verdade, ele não tá tentando prejudicar ninguém.
Não,
na verdade, ele claro que eventualmente ele acabaria prejudicando.
Ele ia detonar bombas nos vikings, né? Isso ia ser meio foda.
Tipo, eu acho que ele... porque tem esse lado também. Mas eu acho que esse não é o lado principal. Eu acho que o principal dele é, eu quero mexer. E eu quero mexer pra melhorar.
Ele é tipo a criança que desmonta o telefone pra ver como funciona, né?
Não, e ele quer melhorar. Tipo, ele vai no Leonardo da Vinci e ele dá uma dica ali, tipo, é assim que
pensa
faz um negócio que voa,
hein? Pensa
em
helicóptero,
é assim
hein?
Que faz um negócio que voa. Tipo, um cara que faz uma coisa dessa não tá com má intenção.
Então,
ele só quer...
É que assim, eu acho
entendeu?
Que... Sabe qual é o lance? Vamos pensar RPG, porque nós somos RPGs e temos parte de nossa audiência que é também.
Com certeza.
O monge, ele é o true neutral. Assim, não tem nada, porque o lance dele é
ele
que assim...
Ele é meio caótico, na verdade, porque a partir do momento...
Tudo bem. Não, você tem razão.
Que o senhor do tempo...
Sem razão. Ele é caótico neutro.
Mas porque a regra que o doutor vem insistindo lá desde as Aztecas antes
que não pode mexer.
Não podemos mexer. Então ele já é caótico.
Mas o próprio doutor é caótico também. O doutor é caótico bom.
Com certeza.
Então, mas qual é o grande lance? Tudo bem, você tem razão. Caótico, quando a gente entende aí que todos os senhores do tempo renegados são caóticos. Mas o dele é neutro, porque assim, ele não quer fazer. Você falou que ele quer ajudar. Eu não acho que ele queira ajudar.
Ah,
eu acho que é assim,
ele faz
as consequências boas dos atos dele é consequência. Assim, eu tô fazendo isso porque eu acho engraçadão imaginar que, sei lá, o Shakespeare pode ter acesso à televisão. O Da Vinci... Pode, sei lá, inventar um caça. Porque...
Exato.
Que ele fala. Tem uma hora que o doutor indaga, ele fala assim, você esqueceu a regra de ouro da viagem no tempo? Nós não devemos interferir.
Isso.
E aí o monge fala, mas quem falou? Quem inventou essas regras?
Quem inventou essa porra?
Do meu jeito é muito mais divertido. Então, assim, o lance dele é pura e simples.
Trickery.
É diversão. Ele quer brincar, cara.
E bem falado, ele não é evil porque ele não tem um plano de destruição, mas ele também não é bom porque ele não tá fazendo isso pelo bem da humanidade.
Então, ele é neutro.
Ele é neutro. Ele é super neutro e caótico por conta de tá quebrando uma regra que ele aprendeu.
Sim.
Ele tá usando a tardes dele pra fazer algo que não é o esperado do Senhor do Tempo, que é apenas testemunhar.
Mas aí entra um pouquinho
Mas aí o doutor também faz isso,
exato,
né?
Exato, porque quando o doutor briga com ele, na hora eu falei, bom.
Exato.
Tá boa, bonita, né?
Tá.
Quer dizer, você vem, você mexe com tudo
isso.
E pode. Agora os outros mexem,
Eu acho que é exatamente isso.
Tudo
tipo
bem
assim,
que nessa época o doutor mexia pouco.
Vamos
dar
mexi
esse...
Mas mexia um pouquinho.
Não, mexia um pouquinho, mas ele mexia o mínimo possível. Ele participava
menos do que
dos
hoje,
eventos,
sim.
Ele participava dos eventos, mas ele deixava o rumo seguir. Tipo, ele não salvava a vida de ninguém.
É.
Ele não, também não causava a morte de ninguém. Ele só tava ali no meio da confusão, mas ele não gerava nada da confusão.
Concordo. É, eu não, também
hoje
acho.
Em dia ele mexe...
Não, bem, hoje mudou. Vai, hoje
na verdade,
mudou,
ele, não é nem hoje em dia, né? A gente vai ver que o segundo, ele já mexe de um jeito que ele é condenado por conta disso, né?
Isso. E não só o segundo, né, gente?
Não, que do segundo foi quando descarrilhou total.
Foi quando
né?
já era. É. Mas eu acho que hoje em dia, essa regra nem se aplica mais.
Não,
porque ele mexe nas coisas.
Ah, a gente tem o próprio...
Ela
a gente
agora.
Tem falas do Tennant, né? Falando, o décimo falando... É, eu sou... Agora eu que decido, né? É. Se pode ou não.
Que é a soberba máxima do Senhor do Tempo,
é porque
né?
ele acha que ele tá sozinho, né? É que não tem mais ninguém. É então, isso. tudo bem, eu
tem
também
isso.
dou esse voto de confiança,
tem
né?
Tem o pós-Guerra do Tempo também, que muda a cabeça da pessoa.
É.
Tem todas essas não, esses
tem
fatores.
Tem vários momentos em que o Doutor, ele muda... eventos, assim, pra, de forma boa, assim, pra uma coisa boa, né, cara?
É, mas eu acho que o primeiro doutor, ele ainda tá bastante com essa ideia fixa, e eu acho até que mesmo que ele mudasse mais do que ele muda, ele ainda assim não permitiria que o monge mudasse essas coisas, porque uhum. aí é longe demais.
Sim, mas olha que é interessante isso que a gente tá falando sobre o monge mudar ou não, porque assim, tudo bem, a gente é apresentado a momentos ali na série, né, no episódio, que o doutor se pergunta, ele pergunta alguma coisa pra menina lá, ele fala, ah, é o rei fulano, a menina fala, não, ele não é rei, porque
isso.
ela conta uma história que contradiz o que o doutor diz. E o doutor...
Que é o que aconteceu na história.
Exatamente, o doutor deveria estar certo. Aí ele isso levanta ali a bandeira
a
vermelha
suspeita.
Pra ele, exato. Só que quando a Livik e Steven entram na TARDIS do monge, a gente vê que a TARDIS do monge, ela é um pouquinho melhor do que a do primeiro,
mas,
né? Eles falam, é um
mais
tipo...
Mais avançadinha.
É um Mark 4, né?
É.
A TARDIS é tipo 40.
Tipo 40.
E essa, a do monge, é uma tipo 40 modelo 4.
Ou seja,
é uma tipo 40 ali, seria a última das tipo 40,
isso,
basicamente.
Ela
é a mais moderna da época.
É mais moderna que a do Doutor, sem dúvida.
Sim.
Mas
ela...
não é também nenhuma
não,
Ferrari.
Não. De novo, continua sendo uma tipo 40. As tipo 40, elas são carros de passeio. Porque
isso.
assim... A gente tem TARDIS, são TARDIS de guerra, que não são tipo 40.
Não.
É, a TARDIS tipo 40 é tipo um carro.
É um carro.
Ela é só pra te transportar mesmo.
É.
E a do monge, ela é, né, esse Mark IV e tudo mais, e ela é cheia de tralha, ela é cheia de estátua e bomba e tipo, coisas que ele vai pegando ao longo do tempo porque
da
ele
história.
Quer. Exato. Algumas que ele vai usar pra poder continuar mudando a história, algumas só por coleção. E aí tem um diário dele em que é tipo, ele vai marcando, ó, fiz isso. Fiz aquilo,
uhum.
influenciei isso.
Leonardo da Vinci, né?
Não, é justamente no da Vinci que eu quero chegar. Uma das coisas que ele influenciou, a Vicky fala, ah, então foi o monge que colocou a ideia na cabeça do da Vinci pra fazer a máquina voadora. Aí o Steven fala, não, mas não faz sentido, porque o da Vinci era medieval. Tudo bem, eu sei que ele né, fez conceitos pra uma máquina voadora, mas isso é longe demais. E aí a Vicky fala, ah, então é por isso que ele pensou na máquina voadora. Porque esse cara chegou lá
e deu a ideia.
E jogou o papo com ele.
Uhum.
Exatamente. Então, assim, será que ele só alterou a história? Ou será que tem coisas na história que só aconteceram por influência dele?
Eu fiquei pensando muito nisso.
Entendeu?
Eu sinto que ele é mais de mudar.
Então, mas vamos supor.
Mas eu acho que tem coisas que ele acaba, virando ponto
fixo.
Vamos
partir de um pressuposto. A gente vive numa realidade onde o da Vinci realmente pensou em máquinas voadoras.
Sim.
Ou seja, na nossa realidade, o monge já foi lá e mexeu nisso.
Uhum.
Será que antes ele mexer nisso, o da Vinci nunca tinha pensado nisso?
É, eu fico
fica
pensando.
Essa dúvida.
Eu também
Ou
fico
será
pensando.
Que já estava pré-escrito no tempo em que esse cara ia chegar lá pro da Vinci,
isso.
falar e o da Vinci ia fazer os esboços, entendeu?
E na verdade essa é uma questão que vai ser abordada em todo o Doctor Who. Por exemplo, a gente acabou de revisar aqui o Girl in the Fireplace, e o doutor fala, né? Ah, eu inventei o daiquiri de banana não sei quanto tempo antes.
Sim, sim.
Quer dizer, o doutor acaba, né? Que o roteiro vai colocando essas coisas.
Cadê o monge pra cobrar ele agora?
É.
Porque ele mudou a história.
Então, porque vira e mexe o doutor fala, ups, eu acho que eu dei a ideia dele de fazer isso. O doutor, ao longo dos anos, vai fazendo isso também.
Ele vai escorregando, né?
Ele vai escorregando. Então, assim, tipo, acho que ele aprendeu com alguém, né?
Não sei, eu acho que tá neles, assim, tipo...
Eu acho que sim.
Vamos...
A partir do momento que você é um viajante no tempo, acaba ficando difícil, às vezes até sem querer.
Então, vamos...
Porque você interage, né,
vamos
com
lembrar
as pessoas.
que eles são renegados, né, eles são caras que, assim, eles já são meio colocados à parte da sociedade dos Senhores do Tempo, porque eles fazem merda demais, né, a gente tem aí a Honey de exemplo, o Mestre de exemplo, mas é legal ver, porque, assim... Vamos lá, vamos um pouquinho. História de Gallifrey, né? A gente tem um podcast inteiro sobre
história
isso.
História de Gallifrey.
Lá na academia tinha os Deca, né? Que é o grupinho ali, a patota do doutor, né, cara?
Os Migo.
O mestre, uh-huh. A Honey. Aí a gente tem isso. O doutor e a gente tem um monge que é o Neutrão, né, cara? Então, assim, não é aquela coisa fixa de tipo, não, quem é dos Deca, todos são maus, né, doutor? Não, tem de tudo, né?
Mas sabe o que eu sinto? Que a partir do momento que você tem um poder tão grande quanto
sobe
viajar no tempo, você vê que o doutor, ele tem um senso de superioridade.
Então, mas tem...
Que está presente em todas as encarnações.
Não, tudo bem, mas aí você tá colocando, você tá falando que todo Senhor do Tempo tem essa
maneira
de superioridade.
Não, necessariamente.
Veja, não tô falando todo galifreiano.
Não.
Porque
não,
a gente...
O poder de viajar no tempo, de regenerar e tudo mais, né?
Tá.
Que são duas coisas diferentes. Uma coisa é viajar no tempo, outra é regenerar.
Sim. Mas é que são coisas que você aprende na academia.
Então,
tudo bem.
Eu acho que regenerar também faz. Também sobe a cabeça.
Uhum. Quando você para
pra
pensar.
Porque você te para death, pensar, né? Você engana a morte.
Quando você para pra pensar
você
que é uma coisa
um
que você aprende.
Tal.
É uma parada que você aprende já.
Ó,
né?
Pensa na sociedade da Terra-média. Os elfos são considerados a alta classe da sociedade. Porque eles são imortais.
Ah, não, mas é diferente. Porque o elfo, ele não aprende a ser imortal. Não. O elfo, ele é imortal default.
Default.
Os galifreianos, eles
não,
têm que aprender a fazer isso.
Então, mas eu tô falando dos senhores do tempo.
Então, é justamente...
Porque essa classe não, superior
exato.
Da sociedade.
É aí que eu concordo com o que você tá falando. Deve existir... Tem nem que seja o mínimo ali de soberba no meio, porque é só quem entra na academia... Que já é uma parte seleta
já é um negócio,
do mundo ali
deles. É elitizado.
Não, e detalhe, e não é só quem entra na academia. É quem entra na academia e consegue terminar a academia. Porque o doutor ele pode
que não é o caso de todo mundo.
Não, o doutor pode ter terminado aos trancos e barrancos, mas ele terminou.
Sim.
Ele aprendeu a dirigir à tarde daquele jeitão.
Daquele
jeito! Ele aprendeu a regenerar também daquele jeitão, mas ele tá fazendo, entendeu? Mas o camponês de Gallifrey não aprende a fazer isso,
não,
entendeu?
Não, com certeza não.
E também tem o contrário, né? Tem pessoas que nem de Gallifrey são e estão lá, né? A gente tem o caso da Ace que aprendeu tudo.
Sim.
E nunca teve... E o dela devia ser foda, porque ela tava nesse lugar que só tinha gente que conseguia fazer tudo isso e ela não conseguia.
Mas ainda assim
ela
conseguiu
com
estar
eles.
Par com eles, então é bem legal. A única pergunta que fica nessa história toda é... Será que o monge conhece a Marie Kondo? Porque tava uma bagunça aquela tarde, né?
Realmente tinha muita coisa entulhada ali. Mas, cara, é aquilo.
Tava uma bagunça!
If it sparked joy, it's okay. Tipo, garanto que tava sparking joy.
Se felicidade, na verdade.
Se tava sparking joy nele, tá tudo certo,
então tá
cara.
Tudo bem.
Não, eu acho que a pergunta que fica, na real, é o monge. O nome dele de renegado é monge. Porque
verdade,
ele usa roupas
verdade.
De monge.
Outra questão muito importante pra se falar desse episódio.
Ele chama monge porque ele usa roupas de monge ou ele usa roupas de monge porque ele chama monge?
Então.
Porque ele tem um nome, né?
Porque o lance é o seguinte, né? A gente tá ali num pedacinho da história que tem até o lance do monastério, tinha todo o lance das invasões, bababá. O que me pareceu é que ele tava disfarçado de monge. Ele não é um monge.
Não, mas
ele
monge
não
é,
é
o nome
um
dele.
Monge.
Não, mas é o nome dele de senhor do tipo, o doutor dele é monge.
Eu sei.
A pergunta é, será que só passou a ser monge a partir daí?
Então, parece que sim.
Eu acho que sim, né? Porque tem Mortimus o nome dele, não é monge.
Então, eu fiquei um pouco na dúvida, porque me pareceu que ele estava usando aquilo como disfarce.
É que pegou, né? É que pegou.
Pegou.
É tipo, gostei do som.
Não, e também assim...
O Nick. Gostei do Nick, vou usar pra tudo agora.
Exatamente. Não, sabe por quê? Eu acho que a gente ainda tá numa fase de Doctor Who que ainda não tem essa preocupação em montar um lore. Hoje...
O lore tá sendo criado, né?
Hoje a gente tá numa era assim, pra você escrever um livro... Você trabalha todo um lore antes de fazer a história.
Sim, sim.
Você cria mundos, linguagens, povos, um mapa. Gente, Doctor Who não foi feito assim. Doctor Who foi feito roteiro a roteiro, toque de caixa, semanalmente.
Sim.
E ninguém tava preocupado em criar um lore. Tipo, claro que hoje em dia...
Ele foi sendo criado ao longo,
foi
né?
sendo criado ao longo. Hoje em dia, é claro que qualquer escritor que pegar Doctor Who pra fazer, ele vai ter que se preocupar com um lore de 55 anos.
É. 56,
em 1965, não tinha.
É.
Não tinha isso. Entendeu? Então...
A gente tá... Eu gosto de chamar de overreading,
sabe?
Né? A gente tá, tipo, super analisando uma coisa que, na época... Ninguém, por exemplo...
Exatamente.
Ninguém... Não existia o conceito dos Deca
não,
nessa época.
Não
é que isso veio depois.
Não tinha nem Gallifrey.
Exato.
Não tinha o nome Gallifrey.
Porque isso é interessante a gente falar, né?
Não
porque
tinha regeneração.
Quando o doutor encontra com o monge, tipo, o episódio deixa claro que eles se conhecem. Inclusive, ele até fala, né? Esse cara saiu 50 anos antes de mim do meu planeta natal.
Isso, e ele, inclusive, ali quando eles estão falando das tardes um do outro, parece amigos comparando carros.
Não, quando o doutor entra, olha, é um modelo 4, né?
É, Mark 4, né? Muito bem. Aí o Monge já tá perguntando, e o seu? Ele, não.
Não se mexe na sua vida.
Não quero saber. É isso mesmo, não é da tua conta. Deixa pra lá,
não,
né?
Não, e o Monge fica se gabando, não, porque essa aqui, ela faz uma parada, tem um,
é o cara,
um negócio automático.
É o seu amigo que comprou um carro novo e tá te mostrando. É. Olha que beleza!
Essa aqui tem um alternador automático, vai contando as paradas. E o doutor já fica já meio ligado nisso, porque tanto que a paga que o doutor dá é justamente essa, né? Ele mexe na Tardes Nova do Monge.
Isso. Esse acaba sendo a resolução, né, lá no final do episódio.
Porque quando a gente para pensar, a resolução... Esse arco, ele é tão... De novo, é um arco bacana.
É legal.
Mas ele é tão simplão que, assim...
É simples.
Nem o monge, ele não paga de verdade. Quer dizer, ele paga, de certa forma, pelo que ele tava fazendo.
Paga,
mas, assim,
paga.
O doutor não derrota ele. O doutor trola ele.
Isso. É, né, mais, cara, uma brincadeira,
é,
né? Do que
é mais assim,
outra
ô,
coisa.
Falei que não era pra você mexer. Agora você não vai mexer nunca mais.
Isso. É, então, porque o que que acontece? Vamos dar aí o fundo histórico da coisa.
Vamos tentar passar o que aconteceu no episódio, né?
É, vamos dar o que o monge está tentando mexer.
Sim.
Né? Tá tentando fazer o meddling dele.
Fazer
a interferência. A
monkery
dele. Estamos no ano de 1066.
Quase 900 anos antes de quando esse episódio estava indo ao ar. Que foi 65.
E nós estamos na Northumbria, né?
Sim.
Então, assim, quando a gente para pensar, quem assistiu Vikings vai lembrar bem, porque é aquele período. A gente tem a Inglaterra ali, os anglo-saxões, babababá, que é a vila, são,
sim,
os anglo-saxões. A gente tem os vikings vindo dos territórios lá do norte,
lá do
mais
gelo,
congelados, que eles estão invadindo, então, a Inglaterra e esses territórios, entendeu? E tem todo o lance dos monges também, porque quando os vikings invadiam, eles invadiam geral.
É, não, inclusive a gente vê isso na primeira temporada de Vikings.
Isso,
a
no
válvula
primeiro
motriz
episódio,
ali é o quê? É o Ragnar,
que
ele invade um templo, não sei se é um monastério, né?
É
tipo uma igreja,
ele
mata geral e só sobra um padre, que era o que
padre.
Falava, que é o Atestano.
Isso, entendeu? Então, assim, todo esse setting é muito familiar na Inglaterra e no Reino Unido.
E pra gente, né, que assistiu as outras séries também.
Não, mas isso eles estudam na escola. As crianças estudam isso na escola. E aí tem todo o lance dos reis, porque lá tem toda a linhagem dos reis. Então, assim, são nomes conhecidos. O rei Edward, bababá. Tudo isso é coisa que a criança, o adolescente, tá vendo na escola.
Mas
então...
eu sei o nome dos nossos reis também. Até aí.
É, Orleans e Bragança?
Não, tem Dom Pedro, acabou.
Pronto. Maravilhoso.
Sim.
Então, lá eles têm uma sucessão enorme de reis até hoje.
É, não acabou ainda.
É, então tem um monte. Então, assim, pra eles é conteúdo educativo.
Sim.
É, e assim...
Esse episódio, inclusive, você falou conteúdo educativo, ele tem uma pegada muito educativa, né?
Tem.
Porque você vê que tem cenas inteiras que, assim...
Do doutor fazendo aquelas explicações.
Exato, exato. Vamos lá. Assim como era comum na série clássica, o que a gente tem que geralmente roda os plots? O time da tarde separa o doutor. É sempre,
sempre.
Assim.
Sempre.
Então,
normal.
Vicky e Steven vão pra um lado e o doutor vai pro outro pra investigar o que cacete tá acontecendo.
Né?
Nesse meio tempo, inclusive, o monge dá uma futucada na tarde ali.
Isso.
Aí o doutor, ele vai pra vila e fica tomando um mé com a mulher.
Hidromel.
Hidromé. Ele chega pra mulher, a mulher, toma aqui, cortou o chifre aqui, que isso? Ah, hidromel. Ele bebe, cachaça boa, não sei o que, tá lá bebendo com ela. E trocando uma ideia com ela.
Conversando.
É. E aí ele começa a falar desse lance dos reis. E ela contradiz ele. Ela fala, não, o senhor tá enganado, tá não sei o quê. Vou entrar ali. Aí ele, ah, beleza, a gente se vê. E aí ele fica sozinho. E é tipo um monólogo do doutor, assim, falando... Não com a tela, né? Mas ele tá pensando alto. E o pensamento é a parte educativa. Que ele fala assim, ah... Se eu não me engano, o rei fulano, que era filho do rei fulano, ele fez tal coisa. Mas algo está acontecendo de errado aqui.
Porque ele não
nunca,
é mais o rei.
Que ele nunca fez isso. E isso está errado. Porque o correto seria ele ter ido para tal luta em tal ano, não sei o quê. Entendeu?
É, tipo, naquela época seria o tal do rei Edward. E a mulher fala para ele que não. O rei Edward saiu.
Rei Eduardo.
E agora quem é o rei é um cara novo. Então isso já acorda o doutor pra tipo, opa.
É, tem um nome certinho, a gente não lembra.
Tá, a gente não lembra os nomes, mas é isso. Tipo, opa, então o cara que deveria ser rei não está sendo rei.
Uhum.
Alguém já mexeu aqui.
É.
Tem alguma coisa acontecendo.
Sim, sim.
Tá errado. né? E em dado momento do episódio, de fato, os vikings invadem esse território.
É, que isso era certo, isso, né, ia rolar mesmo.
É, tem inclusive um dos aldeões que ele é bem nervoso.
É,
ele
o cara ficou, que parece o Jim Henson,
ele,
né,
ficou bem desconfiado ali dos nossos amigos da TARDIS. Queria prender eles de qualquer jeito, e aí os caras falaram, não, eles são só viajantes. Mas ele tava certo, porque os Vikings realmente chegaram logo depois.
Sim,
e atacaram a vila.
É, então, parece que pelo curso natural das coisas, os Vikings realmente passariam ali.
Isso.
Mas eles iam fazer as coisas de Vikings, eles iam sair dali. Como o monge tava mexendo nas coisas, quando os meninos vão na TARDIS dele, eles veem a bomba e o Steve até fala, será que ele vai jogar essas bombas nos Vikings?
Pois
e é. E o monge depois fala que... O doutor fala, tem uma hora que é muito engraçado que eles estão discutindo, só que o doutor tá rindo com ele, né? Aí ele fala, qual é o seu plano? Ele, ah, eu vou pegar as bombas e jogar nos Vikings. Ele, ah, pra impedir eles fazerem as coisas? Aí o monge,
sim!
Tipo, então realmente era o plano dele.
Era isso, era isso. E eles vão vendo esses anacronismos, quer dizer, o Steven encontra um relógio, com esse cara, inclusive, sim, né, da vila.
Ah, não, pera, tem uma outra coisa, o monge tem uma torradeira em
calma,
casa.
Calma, então, calma, vou chegar lá. É, outra coisa, quando Steven e Vicky estão investigando, no meio das árvores lá, ali, tem um canhão. E ele fala, nossa, mas... E depois ele fala que não sabe de história, mas aí ele fala assim...
Aí
não,
é básico,
mas,
né,
nesse período,
não tinha
a Inglaterra se defendia com arco e flecha, não com bomba.
É.
Então ele já vai desconfiando que tem alguma coisa errada. Outra coisa errada que a gente vê... que eles também veem, porque eles entram no mosteiro, é o gramofone.
É, então, o que
acontece
é o seguinte...
Que não foi inventado só muito tempo depois.
É óbvio que em 1066 então não tinha eletricidade,
então,
cara.
Então ele tá juntando os pontos, lembrando aí, gente, que o Steven, isso ainda não é falado, mas ele não é contemporâneo ali dos anos 60,
não. Ah, não, mas já foi falado. Foi
já falado, foi falado,
no,
né?
No último arco,
já foi
explica,
falado,
né?
É.
Que os humanos estavam colonizando o planeta
isso.
lá dos bichão
então,
redondo.
Ele é do futuro.
É.
Ele é do futuro também.
Futuro,
então, provavelmente, ele já estudou essas coisas.
É, não, realmente, nesse arco não é falado, mas no último foi.
No The Chase, né,
exato,
foi falado. Então, ele tem esse conhecimento, entendeu?
É, o lance do monge é que, assim, é o cover perfeito pra ele. É assim, não é um crime sem vítimas, porque tem algumas vítimas. Mas ele,
tem vítimas.
Mas, assim, é realmente o cover perfeito.
Mas ele tá nem aí, não é pelas vítimas.
Porque, assim, vamos lá, a gente tá falando de uma época que a igreja, ela tinha total e completo controle sobre a verdade.
Não,
era assim.
Eles eram a política.
Exato.
Né?
Então, assim, se tivesse um monge no lugar e ele falasse é isso, isso e isso, você não contestava. Não,
tanto
então,
que a mulher lá da vila confia 100%
A mulher que dá um mé pro doutor, ela tá conversando com ele,
sim,
a doutor fala assim, que o doutor começa a desconfiar, porque ele fala assim, ah, onde a gente tá? Northumbria? Ela, sim. Aí ele, mas e aí, o que tem por aqui? O que vocês fazem? Ela fala, não faz muita coisa.
Faz nada, né?
Tem um mosteiro ali. Devia ter. Mais um pouquinho teria. Ela fala, tem um mosteiro ali. Aí ele fala, mesmo tem um mosteiro? Tá aí há muito tempo? Ela fala, não. Ele era vazio, mas aí chegaram esses monges, ocuparam ele. E agora, dependendo do dia, a gente consegue até ouvir eles cantarem e tal, não sei o quê. E sai da cena. Aí o doutor tem uma hora que ele tá meio que apreciando ali a vista e tudo mais. E ele começa a escutar o canto gregoriano. E no meio do canto gregoriano tem uma hora que faz um... Tipo, a fita dá problema.
Isso.
E aí ele começa a maldar. Aí ele pergunta de novo. Você tem certeza que tem um monte de monge ali? Ela fala, tem, é que era vazio. Ah, pra onde que é? Pra lá. E ele vai investigar. Quando ele entra, não tem outra, né, cara? É um vinilzão.
Tá na cara.
Sei lá, vinil da que o cara comprou, né? A gente pegou uma época que vendia esse
vinil
em loja. Vendia, mas enfim,
vendia vinil.
Ele foi
a gente ia no mapa em comprar o disco da Xuxa.
Ou na Mesbla, no
na
caso.
Mesbla
não tinha mapa
também.
No Rio, mas enfim.
É verdade.
É, o monge foi lá na Mesbla da vida dele ali, comprou esse vinil do canto gregoriano do Cid Moreira, e tava ali rodando e deixando em uma hora.
Mas é
pulou
exatamente
e o doutor
isso.
maldou. Quando
isso.
o doutor tira a agulha, cai uma parada e tranca ele.
Sim. É, já era... É, it's a trap, né? Já era uma armadilha.
Pro Hart não tirar férias.
Então, dentro do roteiro a gente sabe que foi isso na vida real, né?
Sim.
Mas assim, você pode até perceber que o monge tem uma certa resistência das pessoas entrarem no mosteiro. Óbvio!
Não, é claro.
Porque ele não tem um monte de monges lá cantando.
Não,
é tudo mentira, ele tava sozinho.
Não só isso, que se fosse só isso... Até daria pra explicar alguma coisa. Porque assim, ele prende o doutor, aí eles ficam naquela, ele fica trolando o doutor, fica ameaçando, tal, não sei o quê, e o arco acaba. O episódio acaba justamente nessa hora.
Uh-huh.
Quando o arco volta, no episódio seguinte, o doutor tá preso, e a gente vê que o monge, ele tá fazendo tipo o café da manhã dele.
Queimando as torradas.
Em 1966, ele tá com uma torradeira fazendo comida. Então, assim, ele não tem só o gramofone. Ele tem a torradeira, ele tem o gramofone, ele tem binóculo, que na época não existia.
Tudo errado.
Tem uma cena que até agora a gente não entende, que ele tá no, em cima do monte comendo. Eu acho que ele tava comendo.
Acho que ele tava comendo, né?
É, que ele tá olhando pra ver se os vikings chegam.
É, acho que
sim. E aí, tipo, ele tá com binóculo.
Ele tá vendo se eles chegam.
É, entendeu? Então, assim, ele era atolado de tecnologia naquele lugar. Pra ele era mole. Ele se refugiou ali na Terra. Ele tá num lugar que ninguém desconfia dele. Ele é o único que detém a tecnologia e ele tá suave, né?
Inclusive, ele fala isso pro doutor. Eu escolhi a época perfeita. Eu vim aqui de propósito. Eu escolhi a dedo esse período.
Sim.
Que é um lugar onde as pessoas falou que é monge, elas confiam em você?
Ela chama ele de padre, né?
Tipo, é uma figura de confiança ali na vila, entendeu? É, eu trouxe minha tardes pra cá. Aqui é um mausoléu lá, como é que ele fala? Que é um túmulo de não sei do quê?
É um sarcófago. Saxão.
Quer dizer, ninguém nunca vai pensar em violar aquilo porque é sagrado.
Tudo bem que quando ele fala isso, já tá violado, né?
É o disfarce,
né?
Perfeito.
É, porque a Vicky e o Steven já entraram.
Não, mas a Vicky e o Steven não são os aldeões desavisados.
Sim, sem dúvida.
Eles são viajantes do tempo. Então, assim, pra ele... Ele escolheu o lugar, assim, adendo mesmo, que era o lugar perfeito pra ele se esconder e fazer as peripécias que ele queria fazer.
Sim, sim.
Que ninguém ia questionar.
Exato, exato.
Entendeu?
A gente tem também, né, enquanto o doutor some, a gente fica com a dupla da tarde procurando ele, né?
Sim.
E eles estão o tempo todo, eles vão na aldeia.
Aliás, demora pra achar, né, nesse episódio.
Justamente, é o que eu falo, tipo, esse arco é assim, ele tem, tudo bem, ele tem o tamanho ali de 4 episódios, a gente fala que é um tamanho certo, mas se quisesse, dava pra ter feito em 2.
Claro.
Porque assim,
sempre.
Isso é muito.
Não, óbvio.
Tem arcos que não. Tipo, The Chase não daria pra diminuir, por exemplo.
Ah, não.
Mas
The
assim.
The Chase até que não.
É, a gente tem, tipo, eles vão na vila e perguntam,
mexe
aí não
The
tem.
Chase que é sagrado.
Aí volta, aí vai na vila de novo. Porque assim, o plot da vila, pra mim, eu sei que você gostou, mas pra mim é qualquer coisa. É assim, tipo, os aldeões contra os vikings, whatever. Tipo, não move nada a história.
Eu gostei da moça e do marido dela.
Do Mé. Tá, tudo bem.
Não, mas eu entendo que, assim, em termos de história, também não é nada demais. Você tem, por exemplo, todos aqueles vikings têm nomes, né? Tem o Wolf, tem o Sven, sempre tem o Sven.
É.
E, tipo, dane-se, né? Tipo, eles são os vikings. Você não consegue se apegar.
A gente não se apega a eles.
Tipo, não tem um viking especial que você fala, pô, aquele cara é mó legal.
Tirando aquele que parece a Xuxa.
Quando ele morrer, eu vou ficar mal. Então, mas dane-se se ele morrer.
Qual é o que parece a Xuxa?
É o Sven?
É, o Sven parece a Xuxa.
É o loiro, a Xuxa nos 80. Saudades, beijo, Xuxa. Beijo nos baixinhos.
Beijo, Rainha dos Baixinhos.
Beijo, Rainha dos Baixinhos. Entendeu? Então, assim, o que eu tô falando é que...
O cara tapa olho também.
Eu entendo que o foco fica no monge, no doutor e Vicky Steven.
É, porque toda vez que vai pros Vicks, eu não quero saber. Eu quero que volte pro monte pro doutor pra ver o que eles estão conversando.
Porque esse é o lance do episódio, né? O pano de fundo é só pra mostrar
que o mundo tá existindo.
Até que ponto ele quer mudar as coisas. E tem uma outra coisa que eu queria falar. É, você falou que caberia em dois episódios. A gente continua tendo sequências, claro, é 65, que são meio, entre aspas, inúteis. Porque, por exemplo, no segundo episódio, o Harnell não está.
Tá.
Então a gente tem o voiceover e tudo mais. E aí eles são presos pelo monge no mesmo lugar onde o Harnell é preso. Na verdade, esse já é o episódio 3. Olha que como quase não acontece nada.
Não, mas a gente sempre vai pulando de episódio a episódio.
É, não. Sim, mas o que eu tô falando? O primeiro episódio não acontece muita coisa. O segundo episódio não acontece muita coisa. E aí, quando a gente vê, tem uma sequência inteira da Vic e do Steven só saindo do esconderijo. E tipo, a câmera tá mostrando eles saindo.
É.
Hoje...
Seria um
com
corte
a linguagem
só.
Narrativa, tipo, se mostra eles saindo, a gente imagina que eles fizeram o
Sim.
caminho.
É, lembrando...
Naquela época eles mostram o Sim. caminho. Toda hora da série clássica tem um túnel ou
uma separação de time.
É, um negócio Sim. assim.
É, lembrando que aquilo, a dica que eu sempre dou pra vocês que escutam a gente, você tá assistindo a série clássica, se transporte pra aquela época.
É,
não
gente.
Adianta, veja bem, a gente tá falando, fazendo esses apontamentos sobre, é lento, não sei o quê, mas foi o que eu acabei de falar, é justamente um apontamento. Tipo, você tá vendo, quando a gente tá assistindo, a gente não ficou, tipo, olha lá, vai demorar. Não, se coloca como se você estivesse vendo nos anos...
Não demora tanto também, né, gente?
Não, e outra, se coloca como se você estivesse vendo nos anos 60.
Mas não é tão devagar, as pessoas acham que é, tipo, arrastadíssimo.
Que é parado, não é, esse arco não é arrastado.
Não é.
Esse arco não é arrastado.
Eu acho que, assim...
Na real,
anos 60 não é
pra
tão,
todos os fins, né? Esse arco é tão não arrastado que eu fico o tempo inteiro querendo que volte pra cena do monge.
Exato.
Pra poder ver o que ele tá fazendo lá.
Não é uma coisa assim, meu Deus. Porque tem gente que assistia Unearthly Child e acha que a série clássica
tudo
inteira
é
Unearthly Child. Gente, Unearthly Child era um projeto experimental.
Que deu muito certo.
E assim, dois ou três episódios depois, The Daleks mesmo, já tá mais ágil.
Ainda não é tão ágil quanto esse, mas é mais ágil.
É, então assim, não tenham medo. A primeira temporada tem momentos arrastados.
Não, mas se a pessoa tá ouvindo isso, ela não tem medo, porque ela...
Já chegou até aqui.
Em 40 minutos do podcast, ele não... Ele assiste série clássica, ele sabe.
Eu acho que assim, claro que tem coisas que hoje, 2019, vão parecer arrastadas. Mas não é tanto.
Não, esse arco é de boa.
Seja emendas também.
Esse arco eu curto.
É tranquilo. Tá com um pace bacana, assim.
Sim,
ritmo legal.
E aí, vamos lá. A gente tem, né, os dois ali investigando porque o doutor some. Eles vão, pergunto. E aí a mulher do Mé fala assim, o seu amigo é o velho? É o velho. Ah, ele foi pro mosteiro. Vai lá e pergunta. Tipo, o monge deve saber. O bom monge, ele sempre ajuda. E isso é uma verdade,
né? É legal,
né?
Com todo mundo aqui
não,
da vila.
Não, isso é uma verdade. Você pode falar o que quiser do monge, mas ele ajuda de verdade. Ele não tá ali se passando por monge, foda-se. Tipo, o aldeão ficou doente. Ele dá remédio.
Ele ajuda.
Ele administra o lugar ali do jeito dele. Então, isso. Ele não é de todo mal naquela sociedade.
Não, não é mesmo.
Aí, beleza. Eles sobem ali e batem. Ô, seu monge, seguinte, tá procurando nosso amigo... Aí na hora ele fala, tem amigo nenhum aqui não, eu tô só eu e meus outros amigos monges, infelizmente não vi. Aí fecha a porta. A Vicky...
Já me incomodar.
A Vicky entra no nome de, que pena, ele não tá aí, né? Que coisa. Aí o Steven, não, mas pera, pra onde esse velho foi? Porque aqui em cima ele não tá, na vila ele não tá.
Não tem mais nada aqui.
Ele não tá, não tem mais nada. Aí eu não confio nesse cara, nesse monge. Vamos bater de novo. Aí ele bate e fala assim, você tem certeza que não viu? Não, não vi. Aí ele, então você pode falar, não foi pra mim? Repete a descrição que eu dei pra você dele. Aí ele, claro. É um homem assim, baixinho, e
cabelo
branco,
com uma capa.
Aí, é isso, Steven? É isso mesmo, tá bom, obrigado. E aí a Vicky mata, fala, pera, a gente não descreveu ele. Então esse cara tá com sujeira.
E essa é a primeira demonstração de Companion Material de Steven Taylor.
Sim, com certeza.
Porque ele maldou, ele falou assim, não, pera aqui, tem um negócio errado. Tem alguma coisa com... Ele falou, não, tem alguma coisa errada aqui. E ele investiga e ele vai atrás. Então, assim, eu sinto que ele tá ali.
Ele tá afim.
Ele é um companion material, sim.
A gente tem que lembrar que o Steven, ele é um astronauta, né? Ele é um cosmonauta.
Eu virei ali. Astronauta.
Ele já era um explorador antes de entrar na TARDIS. E ele tava ali preso, né? Com o cinto de pelúcia dele e tudo mais. Mas ele tem essa...
Beijos, Hi-Fi.
O Hi-Fi não estava nesse episódio. Ele tava na TARDIS tomando conta.
Não, ele tava bonitinho na TARDIS. Cuidadinho.
Então, assim, dentro dele, ele tem essa sede de aventura, né? De explorar.
Ele ficou 2 anos lá, né? Coitado.
Sem fazer nada.
Tipo, poxa.
Pois é. Inclusive, esse lance... Essa busca deles pelo doutor leva eles a se questionar se o doutor foi embora uma hora.
Não, porque... tem uma hora que a Vicky fica... tensa.
Porque eles vão, eles falam assim, no mínimo ele voltou pra TARDIS, vamos ver a TARDIS. Quando chega não tem TARDIS.
Isso acontece porque eles vão atrás dele no monastério.
Mosteiro.
Ah,
monastério tá certo.
Monastério também tá certo.
Então, enfim, em inglês é como? Monastery.
Monastery.
Então, mas eu já ouvi em português mosteiro e monastério. É a mesma coisa, não
é? Eu acho que é, né, gente?
Porque eu lembro que ali na Rio Branco, no Rio de Janeiro, ali o pessoal, sabe o prédio da Rio Branco, assim, com o computador, enfim. Na frente tem um mosteiro ou monastério.
Não, mosteiro de São Bento aqui em São Paulo também
então,
é muito famoso.
Mistério não é errado, ou é?
Eu
ou é
acho que não.
Ou é tipo, eu realizei.
Eu vou ter que consultar o senhor Aurélio pra descobrir isso aí,
não, porque tem muita coisa que
tem
tradução errada. Tipo, eu realizei uma coisa. Não existe
não,
isso,
realizar,
meu amigo.
Realizar, não.
Eu percebi.
Não.
Será que...
Sem tradução ao pé da letra.
Será que monastery nunca foi monastério e sim só mosteiro?
Fica aí a dúvida do dia, depois eu vejo.
Depois de pesquisa.
Depois de pesquisa. Até me perdi.
Te bota no post. Se é monastério ou mosteiro.
Bota o link pro Michaelis. Enfim. Michaelis, grande amigo das minhas
Michaelis
traduções.
Michaelis ajuda bastante, cara. Não, Michaelis é uma dica.
Michaelis
pra galera
é...
que tá em época de faculdade.
Inclusive tem várias línguas. Italiano, francês, várias.
Sim. Alemão. Eu gosto muito do Michaelis. É legal.
É bem bacana.
Beijo, Michaelis.
Online, inclusive.
Beijo, Michaelis. Beijo da família.
Vamos lá. Voltando!
Pergunta agora séria. Existiu um Michaelis? Tipo, uma pessoa...
Eu
o Aurélio existiu, né?
Aurélio Buarque de Holanda, né?
Então é sério isso mesmo?
É sério.
Ah, então a pessoa.
A pessoa.
Será que tipo, o Michaelis era um amigo dele, assim, tipo, eles tomavam uma no bar, aí cada um falou, vou fazer um sonário. Ele, não, faz o primeiro, caralho.
E o meu vai ser melhor que o seu.
Porque o Michaelis é melhor que o Aurélio.
Não, eu prefiro o Aurélio. Eu fui alfabetizada com a terceira edição do Aurélio,
aquele
capinha
preto,
azul,
grandão.
Azul.
Ah, não, eu tinha um de capa preta gigante.
Não, o meu era mini.
O mini de capa azul. Mas eu tinha um Aurélio grandão da capa preta. Tipo, capa dura, preta, parece uma bíblia.
Ah, eu sempre quis esse.
Tem lá na casa da minha mãe, tem um.
Sério?
Tem.
Vou trazer pra cá.
Então, mas depois que eu entrei na faculdade, não, é meu. Eu tô na casa dela.
Ah, então é meu também, porque a gente é casado agora.
Ou era dela da faculdade, enfim. Mas eu usei muito na época de colégio. Mas quando eu entrei na faculdade, eu comprei um Michaelis. Eu não sei, eu curtia mais o Michaelis. Acho que é porque ele era mais atualizado,
eu nunca tive um Michaelis físico. Ah, não, eu tenho um Michaelis físico de alemão, mas sim, não de português.
Não, eu tenho de português largar lá no Rio.
Não, não tenho Michaelis, mas eu consulto o online.
Sim, o online vale muito a pena.
Todos os dias, quando eu estou traduzindo. Tipo, sim, o Michaelis é meu dicionário de consulta de tradução.
Mas, existe um Michaelis? Tipo, o cara Michaelis?
Isso eu não vou saber te responder.
Tudo bem,
agora.
Depois a gente pesquisa e coloca e avisa pra galera.
Com certeza.
Mas siga com o seu ponto do episódio.
O que eu ia falar, eu nem lembro mais.
Michaelis, inclusive, deveria ser um personagem histórico.
Olha, eu procurei monastério no Google e veio corrigir pra mosteiro.
Deve ter os dois, não tem problema.
Agora eu tô...
Dani, vocês sabem o que
tá
falando.
Não existe monastério.
É, vale os dois, gente. Tá valendo, a gente deixa. Pode falar os dois.
Eu acho que é a mesma coisa. Porque a gente tem palavras que significam a mesma coisa,
sim,
né?
Sim, chama sinônimo, é inclusive.
E agora eu comecei a... Posso me estender?
Por favor, vai. A gente já começou a falar do Michaelis e tudo mais.
Que eu comecei a aprender italiano no Duolingo agora.
É verdade.
Eu também estou aprendendo francês.
É.
E aí, você começa a pegar a conexão entre todas as línguas latinas, é maravilhoso, gente, super recomendo.
Talvez eu precise começar a fazer isso, que eu tô tentando russo e japonês, então é meio longe.
Eu acho que você não precisa ir até a fluência de cada língua, mas é legal aprender a etimologia.
É legal.
Não, assim, pra começo,
precisa, sim,
você vai começar a fazer as conexões e ver, nossa, por exemplo...
Ah, sim, no começo ninguém é fluente.
Uma palavra muito legal em italiano que tem lá no comecinho mesmo do Duolingo.
Ah.
Cenoura? Sabe como é?
Cenoreta.
Não. Carota.
Ah, é carota, isso mesmo.
Que vem de quê? Carrot. Então, tá tudo ali.
Tá tudo
conectado. Monastério é a mesma coisa que mosteiro.
Ótimo.
Pronto.
Olhamos aonde? No Michaelis.
Não foi no Michaelis.
Eu não quebro a ideia do Michaelis.
Oh, meu Deus, deixa eu ver se o Michaelis existiu de fato. Olha que louco.
Não, agora eu quero saber, porque o Michaelis, ele poderia ser um companion, né? Tipo, o doutor encontra o Michaelis.
O doutor é o Aurélio. É isso?
Talvez ele encontre o Aurélio, não sei. Vê aí se o Michaelis existiu, cara.
Calma! Achei aqui, gente, olha só. O primeiro dicionário Michaelis foi criado no fim do século XIX pela lexicógrafa alemã Henriette Michaelis.
É uma
companion, pronto.
Caraca, que
em
maneiro!
Em colaboração com sua irmã Carolina Michaelis de Vasconcelos, figura de destaque nos estudos filológicos em Portugal.
Filológicos. Olha aí, que legal.
Então, assim... A Michaelis. A Michaelis. Então, não é o Michaelis.
Então já tem um chip aí. O Aurélio e a Michaelis.
Ai, que bonitinho. Gostei desse chip. Agora a gente vai voltar pro
episódio.
Agora
você pode voltar pro... Agora que a gente descobriu quem é a Michaelis e a gente descobriu que monastério e mosteiro é a mesma coisa, pode voltar pro seu ponto do episódio.
Vamos voltar.
Tá liberada.
Tá liberada. O lance é o seguinte...
Fala aí, vocês vêm aqui toda semana só pra isso, né?
É lógico. Ninguém quer saber de review. Quem se importa com o monge, né? Verdade.
Tadinho, eu me importo.
Mentira. O lance é o seguinte. O doutor, lá no começo do arco, fala assim, gente, fica aqui na tardes. O que eles fazem? Eles não ficam na tardes. Óbvio.
O que o doutor falou? Fica
óbvio.
Na tardes. O que eles escutam? Não,
não
fique na
fica
tardes.
Na tardes. E aí, quando eles vão atrás do doutor, vão até o mosteiro... Passa pelo túnel. Aí eles falam, bom, vamos voltar pra Tardes, né? Porque não encontramos ele aqui.
No mínimo ele tá lá.
Aí quando eles vão procurar Tardes, que eles estacionaram na praia, um ótimo lugar pra estacionar, né?
O doutor não dirige muito bem, né?
Ele não dirige muito bem. Cadê?
Então, e aí a Vicky, ai meu Deus, ele deixou... Sabe o que significa?
Já era.
Aí o Steven, não, o que tem? Não tá ali,
não tô sabendo de nada.
Se não tá, ele foi embora, ele deixou a gente aqui, caralho.
E aí, tipo, real oficial, ela... Pra ela, ele foi embora.
Não,
tipo,
mas, não, ela assim, mesmo ele... contradiz isso.
Não, eu sei, mas ali na hora que ela realiza...
Ah, não.
Na hora que ela percebe...
Que ela se liga.
Na hora que ela percebe, ela fala... É isso, ele foi embora. E tipo, vem um rosto de desespero, tipo... Meu Deus, é isso.
Aí ela fala, não, ele não faria isso.
É isso, Então, o primeiro momento é... Ele foi embora. Aí depois, não... Não é possível.
Não, vamos continuar procurando.
Não é possível. Fica desesperada assim, porque a Tardes não tá lá.
É, fica.
Agora, que então, maré depois... é essa que levou a Tardes embora,
não,
né?
Então, mas aí
é tsunami.
A resolução é muito boa, né? Porque qual o lance? Aí eles vão procurar o doutor em tudo que é lugar, a treta tá rolando na aldeia ali, foda-se, ninguém liga. E aí eles sobem, vão pra... Esperam o monge dar um mole ali, não tá olhando. Eles entram, aí eles veem que tem uma cela e falam, no mínimo o doutor tá aqui. Vamos entrar e ver.
Uhum.
Quando eles entram na cela... tá ali, tem um corpo deitado, e a Vic fala, vem doutor, a gente soltou você. Quando eles tiram o pano, não é corpo porra nenhuma, é um monte de pano.
Exato.
E aí ela fala, no mínimo, tem alguma passagem secreta aqui.
É.
Ele fugiu.
Então, mas
ele
é isso.
Tava preso, sim.
Que aí eles passam pela passagem secreta,
sim,
e procuram
a exato. Perto. E aí eles estão nessa, enquanto eles estão nessa busca pelo doutor ali dentro do monastério, porque é o que ela fala. Esses lugares, que o Steven fala, não tem passagem secreta, tá viajando. Ela fala, não, nesses lugares tinha muita...
Ela já é mais ratona, né?
Não, e isso também é um pouco de aula de história, que ela fala, nesses mosteiros,
sim,
era normal ter passagem secreta, porque pra eles fugirem, por exemplo, de cerco.
Isso.
Quando iam invadir, eles entravam...
É uma época de guerra, né?
Exato. Então, assim, vamos procurar o que a gente acha.
Isso.
Eles acham, e eles saem num lugar, e eles veem aquele o negócio ali que é o túmulo, né, o sarcófago,
isso,
e eles descobrem que abre. Olha, abre, vamos ver o que é dentro. E esse é um dos cliffhangers, é o do terceiro episódio, se eu não me engano. É, era o terceiro episódio.
Uhum.
Que é A Tardes do Monge, cara. É muito maneiro quando eles descobrem, né, cara?
É muito legal. E pra mim, é o ponto alto do episódio.
Também, também.
Do arco, né?
É.
Porque eles entram numa outra tarde. Isso é tão raro, ainda mais hoje em dia. Tipo, a gente não vê mais.
Nunca vê.
Não, a gente nunca vê.
Ó, ao longo da
e
série
o Steven
clássica,
conseguiu, na primeira aventura dele, passar por duas tardes.
Ao longo da série clássica, tardes. Ao longo da série clássica, a gente vê a do mestre por dentro e a gente vê a da Honey por dentro também.
Sim, mas série moderna não tem. Eu acho muito legal essa coisa de ver uma outra tardes e dela ser tão parecida, porque a real é que eles só se ligam que também é uma tardes por conta de ser parecida.
É,
se fosse
painel...
um painel muito diferente, se não tivesse as round things, né, as coisas
os
redondas...
Os painéis seguem sem o mesmo padrão. Às vezes não é...
Ela é bem parecidinha.
Às vezes é redondo, mas
ela
é
bem parecidinha com a do doutor, entendeu? Eu acho que se ela encontrasse uma tardes tipo dessas da moderna hoje, ela mal ia saber que era uma tardes, entendeu?
Ah, não, dá pra saber. Só o console no meio não, já indica.
É, então, mas é que ela é bem parecidinha mesmo.
Assim,
é muito parecida.
É que é o mesmo, é o mesmo background, né?
É.
Tipo, ela tava na moda na época.
É. Qual a diferença? Que ela é entulhada de tralha.
Sim, então. E é justamente por causa dessas tralhas que eles ficam ali o resto desse episódio até o outro.
É, isso.
O que dá tempo do doutor entrar e encontrar com eles.
Ô, mas posso te perguntar uma coisa?
Ah.
Quem é que deixa em cima da bancada ali o diário com todas as...
Quem que deixa? Um cara que sabe que ninguém vai entrar na casa dele.
É, então, mas... Esse...
Não, amor. O lance
deixa
é o seguinte,
numa gavetinha,
ele
né?
Ele morava num lugar onde só tinha gente que não tinha a mínima ideia do que é tecnologia.
Eu sei. Mas, tipo...
Se você mora no interior, você não tranca a casa e você deixa a garrucha em cima da mesa, bicho.
É que eu acho muito legal, porque dado o momento, eles encontram literalmente como se fosse uma...
Um pergaminho.
Um pergaminho gigante, escrito assim... Acabar com não sei quem, destruir não sei quem.
Cara, mas é o clássico.
Batalha de restes, bababá. Eu falo, mas gente.
É o clássico do vilão. Aí isso é coisa
quem
de vilão.
Quem faz essa to-do list?
Isso é coisa
né?
de vilão, tipo,
é
destruir
muito...
o mundo, comprar pão.
É tipo que o Bill, sabe?
É.
Tá lá, né? Orange.
É, Vernita Green.
Porra, pelo amor de Deus, entendeu? Tá lá, em letras garrafais no pergaminho, tipo, essa é minha lista de prioridades.
Não, e o melhor é o Steve falando.
Tipo, é o meu vision board, entendeu?
É o bullet journal,
é,
né?
O bullet journal dele, entendeu? Porque eles veem não só
o diário pergaminho.
Como o pergaminho.
É, vale lembrar também que...
Foi mal, achei engraçado.
É, não, é engraçado. Vale lembrar também que antes de ter todos eles entrarem e tal, o monge, ele usa a parte de cima da tarde dele pra poder... Ele usa de bancada e ele tá com os mapas que não deveria estar ali ainda. Fazendo as contas em quilômetros, milhas, tal, não sei o quê, pra poder atacar os vikings, né? Pra poder... É o plano dele. Aí quando chamam ele, ele vai... Ah, caralho, ele vai e guarda.
Inclusive, ele tá passando por aquele problema clássico de transformar milhas em quilômetros,
sim,
não é
uma
verdade?
Desgraça,
é uma
né?
desgraça até hoje.
Exato. Pô, assim, muito. Pô, se não fosse o conversor
de
automático,
Deus.
Eu não conseguiria fazer.
Não, sem Google não dá.
É, não dá mais. Mas aí qual é o lance? O doutor, ele já se livrou ali das amarras, né? Da cadeia dele ali. Já voltou pra vila, já ajudou a mulher ali.
Ele já fez. É que ele é muito malandro.
É que ele é muito
né?
malandro.
Ele
e
é
aí, quando ele vai pro monge, ele vai meio já pé no peito. Assim, ele vai com um pedaço de pau pra cima do monge. Aí ele fala:
já intimida.
Tá de quer dizer que você tá agora com essa palhaçada de fingir que é monge.
Essa cena também é muito legal.
É. Aí o monge.
É o ponto alto.
Aí o monge:
também.
Não, meu irmão, não é assim.
Não, meu caro.
É, não, ele fala: tipo um padre fala,
uh-huh.
né? É, você, eu sou um monge de respeito, tô fazendo coisas pelo. É, pelo bem do senhor, o doutor fala, tá bom, vai, me dá uma roupa dessa igual a tua que eu vou ficar que nem você, vou ser monge também. E ele fica de monge o tempo todo e ele fica com... tipo, ameaçando o Monk,
tá,
né?
Tá bonitinho com... o doutor vestido de com... monge.
Então, tem uma hora que, eu não sei o que o monge vai fazer, que o doutor, ele bota, tipo, uma espada no pescoço dele e vai levantando assim, ó, levanta aí, não é por aí, não.
É, o doutor intimida mesmo o monge.
É que o doutor
e
tá
ele
puto,
tá todo
porque ele tá fazendo tudo certo e o monge tá cagando no rolê.
Isso. E aí, o doutor, ele tem, agora ele já tá bem saidinho, já tem todo esse toque de humor nele.
Sim, sim.
Então, assim, ele tá o tempo todo, aquela risadinha dele, porque ele sabe que ele tá dominando a situação, na verdade.
Sim, sim.
Tipo, ele sabe que ele tá certo, que ele tá do lado da razão e que esse cara tá fazendo errado. Então, assim, o tempo todo ele tá intimidando o monge, falando, ah, é, seu engraçadinho? Então como é que você pretende fazer isso? Ele tá nessa pegada.
Aí tem uma hora que ele pede total paciência, ele fala, você tá com esse plano imbecil? Cadê? Cadê tua nave? Aí ele fala, tá aqui. Ele fala, mas isso é só uma caixa velha, não sei o quê. Ele é, mas é melhor do que uma cabine telefônica. Você não consegue... Você não é inteligente o suficiente pra consertar seu circuito de camuflagem, não? Aí o doutor, ele...
Cara...
Não se mete nisso. Não. Vamos entrar aí. Como é que entra? E quando eles entram, que eles encontram o Steve e a Vicky, cara.
Eles passam o arco inteiro praticamente separados. Só e se aí, encontram aí.
É, eles encontram e ali tem toda aquela discussão.
Isso. De que,
porque eles, ah, mas como assim é igual a nave? Ele fala, ah, é um outro... É um modelo diferente, mas
isso,
é o mesmo...
Que a gente
aliás,
falou.
É um modelo diferente, mas é o mesmo tipo. É, ele é do mesmo lugar que eu. Ele explica tudo pra eles ali.
Uh-huh.
E, cara, e é isso. Tipo, ali eles têm que dar um jeito de reverter essas situações malucas do monge.
Sim.
Que é basicamente o que eles fazem. Tipo, a resolução é bem simples. Eles impedem que o monge exploda os vikings. É isso?
É, exatamente, né? É. Eles, de alguma forma, consertam o rumo ali, né? Das coisas, impedindo o monge
porque
de alterar
as coisas. O que ia cimentar as coisas mesmo ia ser se o monge matasse os vikings.
Isso.
Como ele não matou, deu pra desfazer. Porque tem uma hora que tá só o Steven e a Vicky na tarde do monge e ele fala assim, ah, mas... Nada disso vai acontecer. Esse lance dele matar Viking não tem sentido.
É porque o que acontece
aí
é
ela
o seguinte,
fala, mas por quê? Ela esses... fala assim, mas por quê? Aí ele fala, ah, porque eu li no livro de história que não foi assim que aconteceu. Ela fala, sim, mas esses livros...
isso é legal de falar
mas
mesmo.
Esses livros não foram escritos. Se ele mudar, o que vai acontecer é que todas essas versões desse livro vão mudar.
E é legal porque essas são questões básicas de quem tá entrando agora. A Bill fazia muitas dessas perguntas.
Sim, sim. A Rose fazia também,
A
né?
Rose fazia essas perguntas.
Eu não posso morrer no passado se eu nascer no futuro, quando ela pode.
É. Então, assim, essa pergunta é válida. Porque esse cara nunca viajou no tempo. Então ele fala assim, não, mas eu li... aquilo e não é possível que mude. Ela, não, se você mudar a história, vai mudar os livros.
É, a gente vai continuar sabendo, mas o livro vai mudar.
Que é aquilo que eu acho que a Amy, ela passa por esse dilema moral, que ela fala assim, ah, mas na minha cabeça as duas versões existem. Sim, porque você é uma viajante.
Ah, não.
Mas pro resto do mundo...
maluco, fica... é Marty McFly.
Isso,
o Marty, isso o Marty mesmo. E o Dr. Brown são os únicos que lembram
que sabem.
Da linha do tempo real, onde o Biff era um escroto com o pai do Marty.
Porque eles estão dentro da cadeia de eventos.
Exatamente, eles geraram aqueles eventos,
Isso, então eles lembram. O resto não lembra. Então se você altera um negócio, ele altera
então, mas é bacana,
e reverbera, né?
É bacana, sim, é o ripple effect, né? Vai reverberando.
Efeito borboleta,
né?
Isso.
No caso é efeito de onda, né? Esse, o ripple effect.
É,
né?
O ripple effect.
É, mas o...
É uma dúvida real,
não,
assim.
E essa dúvida do Steve é legal porque abre pra essa explicação, que é uma explicação super simples, né, cara? O livro não foi escrito ainda. Ele vai ser escrito com essa verdade nova.
Isso.
Ponto.
Acabou. É isso, né? Tirando que isso ele ainda não aprendeu os pontos fixos, né? Que aí a gente já sabe.
É que nessa época nem tinha ponto fixo ainda. Eles não
Eu
trabalhavam...
acho que tinha sim. Porque, por exemplo, The Romance, o doutor...
Não,
a Vicky fala, mas a gente não pode fazer nada. E ela fala... E ele fala,
é que
não.
Não, sim. Isso eu sei. Mas não era chamado ponto fixo.
Ah, não.
Era só assim. A explicação que tinha era, não pode mexer
claro,
porque é história.
Porque é história.
É, nos Aztecas também teve isso. Hoje em dia
Pompeia,
a gente tem essa terminologia de que é um ponto
a
fixo.
A Jodie, né? Rosa.
Sim.
É um ponto fixo.
Um ponto fixo.
O Punjab.
É
tudo
fixo.
Ponto fixo.
É.
Então, assim, eles não podem alterar. Mas
sim,
é uma
mas
dúvida real, assim, do Steven. E é legal falar pra audiência, tipo, olha, gente, é assim que funciona.
Assim funciona.
Então, então eu achei bacana, né?
Tá,
o que eu ia falar é que, assim, esses vikings, era meia dúzia de vikings. Não era uma invasão, era uma missão de reconhecimento. Inclusive que a galera...
Era mais uma bagunça, né?
Não.
Uma baguncinha.
Não.
Fiz uma baguncinha na Northumbria só.
Não é nem isso. É reconhecimento mesmo. Tipo,
sim.
o que, que tem aqui, quantos homens a gente precisa, porque é um aviso de que daqui uns 2-3 dias vai chegar uma tropa, tipo, vai chegar
o Bjorn,
um navio,
né?
Vai chegar o Bjorn. É. Saudades, beijo, Bjorn. Saudades, Lagertime. Ai, que saudades, série boa, série, né? Boa, né? Saudades. Então, assim...
Saudades quando o Ragnar tava vivo, né? Porque depois ficou uma
não,
bosta.
É. Vixe, olha o spoiler aí pra quem não
vixe.
Viu.
Ah, mas a história, né? Porra, mas... sabe que ele morreu.
Pelo amor de Deus, né?
Não, mas historicamente falando que ele morreu, pô.
É, ele não é imortal, né? É. Ninguém é, né?
Pois é, exato.
Então, e aí o monge ia acabar com a frota dos vikings com essas bombas. O doutor impede isso.
Já era.
E pronto.
Acabou o problema.
Só que aí ele fala assim, não, mas peraí. Eu vou impedir mais ainda o monge de não fazer
as
coisas.
É muito bom, porque ele espera que o monge, ele fica meio desesperado tentando ainda bagunçar.
Uh-huh.
E larga a tarde lá, a Deus dará. Aí é muito engraçado que tá o doutor e a, quase que eu falo, e aí, Bárbara?
Olha lá!
O doutor...
Olha a saudade aqui,
saudade
olha,
bateu,
olha
a saudade bateu, foi que nem maré. Da onde estavam vindo ali os vikings, onde carregou a tarde.
Que saudades.
É, tá o doutor, Vicky e Steven. E ele tá ali mexendo no painel, ele... Oh, é, senhor Taylor, onde é que tá o não sei o quê? Tipo, é muito bom o jeito que ele fala com
muito
o Steven.
Muito legal.
Aí o Steven traz um barbante ali, uma linha. Aí, mano, doutor, o que você tá fazendo? Ele, não, eu tô fazendo uma parada aqui, fica tranquilo, vamos. Pode sair da tarde aí. Aí ele sai e ele vai pescando um troço. E aí quando ele puxa, é tipo uma caixinha, assim, nada demais. Ele fala, ó... É isso, podemos ir embora.
Ele fala assim, guarda aí no seu bolso, Steve.
Guarda aí no bolso e vambora.
Guarda aí, guarda aí.
Aí ele, mas peraí, mas e o monge? Ele fala, aí, o monge não vai problema não.
Tá de boa.
Vambora que a maré já subiu, já deve ter trazido a nave de volta.
Eu só vou deixar uma cartinha aqui pra ele.
É, e aí, cara, esse final é muito maneiro. Porque,
é legal.
Assim, é muito velhos conhecidos se trolando.
Com
certeza.
Né, cara?
Porque aí eles vão... É literalmente isso, eles pegam aquele negócio na tarde do monge, eles voltam pra tarde dele e vão
tchau.
Embora. E liga o motor e vaza.
Acabou.
Aí o monge volta e acha que ele... Ah, ele me pediu
tá
dessa?
Tá se achando.
Mas não vai pedir do resto. Olha, deixa uma cartinha, deixa
é
eu ver.
É a Tássia, tá se achando.
É, aí ele pega a carta... Nossa. Aí ele pega a carta assim, tipo... Ah, olha só, você mexeu, mas você não vai mexer mais. Ele tá achando que o doutor tá só blefando, né? Aí ele fala... Tá bom, foda-se. Vou entrar na tarde, você vai tudo de novo.
É, porque na carta o doutor fala assim... É... Quem sabe eu volto em breve pra te buscar, né?
Não, pra te liberar.
É, pra te liberar. Aí... O monge olha assim...
me liberar.
Me liberar.
Ele faz rindo, ele debocha.
É. Uhum, até parece.
Então, mas
ele tá maluco.
Para pra pensar numa coisa. O que, que o doutor fez com o monge aí?
Ele sabotou.
Ele exilou o monge
sim.
Em 1066.
Sim,
o que,
sim,
que acontece
total.
Com ele daqui a uns anos? Ele é exilado
coisa.
Na Terra. É a mesma coisa.
Por ter mexido nos eventos.
Exatamente.
Olha, aqui... o nome é Karma.
Não, é, exatamente. Karma is a bitch.
Karma is a
bitch.
Não,
mas qual o lance? O doutor, ele... De novo, né? Essas verdades não existiam na série ainda. Mas quando a gente, quando a gente pensa como um todo, o doutor, ele pagou de juiz, júri e executor ali.
Eu
porque ele
acho.
Faz exatamente o que os senhores do tempo fazem com ele depois. Ou seja, esse deve ser mais ou menos um padrão... De lei ali, tipo, interferiu, você vai ser exilado. No caso do doutor, foi o quê? Eles tiraram a capacidade da tarde de viajar, a tarde ficava sem parada lá,
uhum.
Né? Então ele não ia nem pro passado, nem pro presente, nem pro futuro, ele tava nem no espaço ele viajava, ela tava sendo desligada, né? E ele foi os anos da Unity.
Isso.
E nesse caso, ele faz a mesma coisa, mas não, a tarde ali tá funcional. Ela consegue viajar no tempo e no espaço.
Então.
Com a diferença que ela não expande a dimensão. Então, assim, o tamanho da porta
isso
dela...
Isso eu achei legal também.
É, o tamanho da porta dela é o tamanho que tá por dentro. Ou seja, o monge nunca vai conseguir entrar.
Eu gosto que, assim, né, do jeito que eles filmaram, dá pra ver que é uma maquetinha.
Ah, mas é muito legal.
E aí só aparece a cabecinha dele, assim,
do
na
monge,
portinha. É. Aí, tipo, é muito engraçado. Ele, ué... Mas o que aconteceu aqui?
Não,
só a cabeça,
não,
assim.
Aí ele fica...
Gente!
Não, e termina ele praguejando,
é
né?
Bom.
Tipo, doutor! Ali ele fez o inimigo. Ali o monge
então,
quisesse... Se o monge quisesse virar vilão,
isso.
Ele viraria.
É, porque o monge ainda vai aparecer.
Mas o monge nunca é vilão, cara. Ele é sempre um trollador, cara.
Ele vai continuar aparecendo.
É, senão, às vezes ele é vilão, mas é que o lance dele é que não é vil, entendeu? Ele não,
não
é... Por isso
é.
Que eu não encaro ele como
é
um vilão.
É diferente do mestre.
Ele é um antagonista.
Eu acho
que existe diferença entre antagonista e vilão.
Eu acho que sim. Porque o mestre e a Missy, né? É outra parada.
Não, é
outra filosofia de vida.
É por acumular poder.
Eles também... É, ele, né? Ela. Oh my God.
Eles.
Também tem essa coisa de... Eu vou alterar. Só que alterar pra matar.
Pra ganho próprio.
Primeiro pra poder.
É.
Não, porque
vingança,
eles
poder.
Não, porque eles também. Essa coisa de, ah, eu vou mexer porque eu posso, é de brincadeirinha.
Não, então, mas não, o mestre nunca é de brincadeirinha. É sempre porque ele quer virar o governante da Terra.
Ele quer o poder.
Ou ele quer.
E ele não
fazer
se importa
coisa.
Em quem morre ou não. Se bem que o monge também não, porque ele ia matar um monte de
gente. Então,
né?
Mas o monge ele ia matar as pessoas que ele sabia que historicamente ia matar várias pessoas.
É,
entendeu?
Tem essa
o monge,
também.
Assim, ele tá fazendo por diversão. É isso, é. Neutro.
É quase inocente, né?
Não, inocente não é.
Inocente não é, não é.
Cara,
não é,
ele
não
é a criança que... Sabe o lance assim? A criança que joga bombinha no carro velho e sabe que pode dar merda, mas mesmo assim faz? É isso, ele tá se divertindo. Se der alguma merda no caminho, foi uma consequência da diversão dele. O mestre não.
É isso.
O mestre é assim, eu quero poder. Pra eu conseguir esse poder, eu tenho que manipular as coisas. Mas se eu pudesse conseguir o poder sem manipular, eu também faria. Entendeu?
Mas ele gosta.
É que assim, a máxima pro mestre é acumular poder. É isso. Governar, é mandar, é se tornar um lorde ali da coisa.
É.
Pro
ser
monge
mais
não.
Poderoso.
Pro monge não, é trollar. É
o
se divertir.
O monge nem quer poder, né?
Não, ele quer ficar ali na dele. É. No,
ele quer brincar, ele quer brincar. Enquanto o mestre quer dominar.
Exato,
é diferente.
Exato.
É bem diferente. Eu gostei desse novo Senhor do Tempo aí.
Sim, o primeiro
que nos foi
novo
apresentado,
Senhor do Tempo.
Né?
Sim, sim, sim.
E que ainda vai aparecer bastante. A gente tem ele em áudio, né? Agora
em livro
também.
Ele aparece bastante. Em áudio ele já aparece. Apareceu uma época boa com o Oitavo Doutor. Agora ele já. Ele tem a fase que ele tá agora, a encarnação que tá aparecendo agora, porque esse ator que faz o monge já faleceu, né?
Já
tem um bom tempo.
Faleceu, faz tempo.
É, esse monge que tá agora, ele usa. Ele é meio loiro, ele tem um bigodão, estilo.
É bem legal,
estilo bonequinho do Monopoly.
Dele. Eu gostei.
É, a encarnação de agora é uma que eu gosto mais, assim.
É bem legal.
Porque eu escutei muita coisa e porque a aparência dele é legal também.
Sim, não, eu achei bem bacana também.
Mas diz pra aí a gente as curiosidades desse arco. Você é a mulher das curiosidades.
É, eu já falei algumas aí no meio, né? Todo esse lance aí da troca da Verity Lambert. O nome do sucessor dela é John Wiles.
Uhum.
E ele era da África do Sul.
Ah, que legal.
Então ele sucedeu ela aí, ela vai ficar até o segundo arco da terceira, e depois acabou.
É, depois acabou, era
e esse
vai
cara
passar.
Já está, o John Wiles já está ali envolvido em
aprendendo,
toda...
Ele tá aprendendo.
Isso, exatamente. É. Como a gente falou, né, esse também é o primeiríssimo episódio sem cliffhanger, que aparecem, né, os atores lá no final.
Inclusive,
eu gostei, sabia?
Foi o que você comentou na hora, né?
Eu achei muito bonito.
Esse final que a gente teve,
eu
que é
adorei.
O espaço com a tarde no fundo e os rostos aparecendo, seria uma ótima abertura também.
Sim, ficaria bem legal. Imagina se tivesse mantido esse padrão
com o tema.
Pros próximos doutores, tipo, ia ficar super bacana.
É o mais próximo que a gente tem do rosto do Hardin aparecer numa abertura, é isso aí.
Exato. Eu achei bem legal, assim, tipo de perfil.
Sim,
ficou bonito.
É bem bacana. É
não sei porque eles não fizeram de novo.
É uma coisa bem simples quando a gente para pensar hoje, mas
super
na época,
simples.
Tipo, era uma sobreposição de imagem, não era tipo, não era nem escala de cinza, era preto e branco,
fica,
né?
Bonito, né?
É bem bonito.
Eu achei bem bacana. Outra coisa que é uma curiosidade legal sobre o episódio é o seguinte.
Vai.
Lá em Unearthly Child, a gente aprende que TARDIS...
Ah, tá.
É Time and Relative Dimension in Space.
Sim.
Porém...
Nesse arco a gente tem a Vic explicando pro Steve
pro
o que, Steve, que significa
porque
TARDIS.
Porque o Steve é a pessoa nova que tá chegando e ele fala, mas o que é TARDIS?
Uh-huh.
Aí ela fala, Time and Relative Dimensions
in space.
E aí, a partir daí, o que aconteceu? A Maureen O'Brien, que a atriz faz
ela
a Vic...
Ela errado, né?
Ela falou errado.
Uhum.
Ela falou errado. E assim, o
assim
lance...
Assim dizem os livros.
Assim dizem os livros, os autos e os rumores e tudo mais, que era pra falar Dimension, e ela falou Dimensions. E a partir de então, todo o material que você vai encontrar é Dimensions. Mas a Carol M. Ford falou Dimension.
Então, vamos lá.
No fim das contas,
vamos analisar,
vamos analisar isso aí?
Essa termologia, ela já foi muito discutida... Né, a gente que tá há muito mais tempo assim no fandom, a gente já viu muita coisa. Eu lembro que quando eu comecei a ver a série, que eu entrei em Reddit, essas coisas, tinha muita discussão de, é Dimension ou Dimensions?
Isso.
E a real, isso foi uma coisa que eu montei na minha cabeça e faz todo sentido, é assim, não tem diferença.
Não tem diferença.
Porque assim, a gente sabe que existem várias TARDIS. Tem várias.
TARDIS.
E qual é a tecnologia da TARDIS? Basicamente, ela é uma porta de acesso para uma dimensão... Ali, quase que uma dimensão de bolso.
Isso.
É isso, que tem um tamanho gigantesco por dentro.
Uhum.
Então, assim, você pode estar falando que aquela TARDIS é a Time and Relative Dimension daquela TARDIS, ou você pode estar falando TARDIS no geral, tipo, não.
Todas as
não
TARDIS.
Essa TARDIS, isso. Mas TARDIS enquanto.
Num conceito geral.
TARDIS enquanto naves que viajam no tempo e no espaço, elas acessam dimensões, porque isso, cada uma, gente, é uma dimensãozinha de bolso diferente.
Pois é.
Ponto. Então, tanto faz dimension com dimensions. As duas estão certas.
Não tem problema nenhum. Isso aí realmente não... Pra mim, não particularmente, dane-se, não faz a menor diferença.
Sim.
Vamos lá, é o ator que faz o monge, Peter Butterworth.
Sim.
O lance é que ele e o Harnell, eles ficaram bem amigos durante as filmagens.
Ah, que legal.
E eles tiveram muito entrosamento mesmo.
A gente vê na cena, né? A química é bem legal.
É, então assim, a Verity Lambert ficou tão impressionada que falou, vamos trazer ele de volta. Então o monge só voltou... Por causa do entrosamento do ator com o Harnell.
É, que é justamente ali em Dalek Master Plan. Lá na próxima temporada já tem Nicholas Kirk.
É, não, esse arcão, esse arcão é um arcão.
As companions que duram um episódio só.
Então, sim, assim, é legal ver que o entrosamento de um ator mantém ele na série. A gente tem isso com Delgado, né, também, depois,
sim,
lá na
não,
frente.
A gente tem, eu acabei de falar do Nicholas Kirk aqui.
Sim.
Ele é um maior exemplo disso, né? Ele aparece como Brett Von em Dalek Master Plan, aí ele já é legal, tipo, o pessoal já começa a considerar ele para as coisas.
É.
Aí ele vai aparecer com o segundo doutor fazendo o Lethbridge Stewart, já que não é brigadeiro ainda, e ele faz tanto sucesso, o Lethbridge Stewart era para ser um personagem de um arco só. Ele
Isso.
fez tanto sucesso que ele vai voltando e ele fica fixo depois, cara.
É, ou seja, não, e ele se torna um dos maiores personagens
da série,
né? E, finalmente, minha última curiosidade é que, sabe aquela hora que eles estão olhando pelo binóculo e aí tem o navio viking?
Ah,
e dá até, inclusive, pra ver os escudinhos redondos.
Sim, sim.
Então, aquilo ali não foi filmado pra Doctor Who.
Era pega de... Ah, manda pra... É sempre assim.
Isso é um footage da BBC.
Filmado na época dos vikings.
Não.
Tô brincando, óbvio.
Ele foi filmado em 1949.
Nossa, sério?
Aham.
Loucura.
E eram uma representação,
claro,
da invasão aí do Mar do Norte no ano de 449. Então, assim, na verdade, nem é da mesma época histórica.
Ah, mas é um
navio assim,
viking.
É tipo assim, a produção de Doctor Who falou assim pra BBC lá, pros caras do arquivo da BBC. Preciso de um navio viking. Encontra aí nos poucos rolos que vocês têm, porque vocês não guardam nada.
Vocês queimaram tudo.
Que vocês queimam tudo,
já
né?
Já queimaram até show dos Beatles,
queimaram tudo. Não, queimaram
ainda
tudo,
ainda não
tava
queimando
o
Doctor Who ainda.
Inclusive, o nosso próximo arco Galaxy 4 não existe.
É, ele entrou nessa galera.
Errol, não existe. Tem 4 episódios e não tem nada.
Caraca,
na BBC.
Review de conversa.
Então, essa filmagem aí do navio Vicky, que aparece é de 49, mais de 10 anos, sim, atrás, cara... da filmagem aí do arco de 65.
Que louco, cara. Olha aí. É legal, é. Doctor Who sempre aproveita essas coisas.
Gente.
E eu vou te falar,
isso
não
acontece...
dá pra perceber. Não dá pra perceber, parece que é tudo igual.
Não, gente, isso acontece até hoje. Eles usam, né?
É, tudo bem que não é uma parada de 40 e pouco. Mas...
Não, mas vamos supor que... Ah, é muito custoso pra fazer X. Bota uma filmagem.
Hoje em dia já não
existem bancos de vídeos.
Hoje em dia não é mais tão comum fazer isso, mas antigamente era feito com mais.
Super
direto acontecia isso. Em Doctor Who ainda mais.
Chegou
aquela hora.
Chegou.
Tá isso.
Esse é o momento.
Sua nota para The Time Meddler. Vai.
Eu acho.
De Hartnell a Whittaker,
com certeza. Ah, pra esse episódio, basicão, simplão. Aquele episódio que é 60, assiste, beleza?
Aham. Uh-huh.
Um Tenant, né? Tá bom?
Justo.
Tá bom,
justo,
um Tenant.
Justo.
De novo, né? A gente tem aquelas coisas novas, que é o monge, a gente tem o Steven Taylor na primeira aventura e tal.
É.
Mas não é um arcão, meu
não,
Deus,
não.
Que maravilhoso. Mas também não é um lixo. É gostoso
não,
de assistir.
É gostoso, é gostoso.
E eu adoro a Vicky, assim, eu já super me afeiçoei a Vicky e ao doutor nem se fala.
É, cada dia que
tipo,
passa é mais.
O primeiro eu já tô vendo que eu vou sofrer quando ele sair, porque ele é um queridaço.
E a gente
assim.
Tá ficando cada vez mais perto, né? Que a gente terminou
então,
mais na temporada dele.
Ó, eu já falei, enquanto a gente tava assistindo aqui pro Fred. Nossa, que saudade de ir, Bárbara. Eu fico me perguntando...
Já tá saudosa,
é
né?
Engraçado. Eu fiquei me perguntando como eles se portariam nesse arco e tem uma hora que o doutor até fala, poxa, se a Bárbara tivesse aqui, ela entendia mais de história.
É.
Então, assim, não adianta. A gente tá vendo a série desde o começo com eles. No primeiro momento que eles não estão... Você sente.
Tem um baque.
Então, o Tenant, pra mim, tá mais do que bom. É aquele episódio mediano mesmo. Fred Pavão, a sua nota pro episódio.
Faço coro a você, dou um Tenant pra esse episódio. Porém, é aquele lance. Se, vamos supor que fosse um arco onde não tivesse o monge.
Tá.
Ele levaria um Eccleston aí. Porque,
ah, sim.
Porque a história mesmo.
O
vou
fator
te falar,
monge
eu vou te
é o
falar,
mais importante.
A história ali dos aldeões e dos vikings.
Não.
Pra mim. E olha que eu gosto de coisa de viking, hein?
Eu
mas
gosto das históricas
mim,
também.
É meio desinteressante. Tudo bem, eu entendo que é desinteressante porque o foco aqui era o monge. Então não
isso,
tinha tanto tempo
exato.
De tela.
Porque a gente tem episódios históricos que o foco
não,
fica
exato,
na história
exato.
E é interessante, né?
Se fosse um episódio só dos vikings, eu acredito que eles iam fazer ser uma coisa gigante. Aí ia ser maneiro. Mas esse, como eles estão só ali no canto, eu não ligo tanto. Então,
exato.
O que dá o ponto alto pra mim é justamente o lance do monge, é a segunda tarde desaparecendo,
sim,
é a gente conhecer
sim.
um pouco mais sobre a lore toda, sobre a história do doutor que tá se criando.
Que é bacana também de ver desenrolar, né?
Sim, mas assim, mas realmente, tipo, quando a gente para pensar que o monge volta ainda, esse arco, ele é legal porque é o primeiro do monge. Mas será que é o melhor do monge? Entendeu?
Tipo, fica aí.
Fica aí até em que revisar da Dalek mais replay, mas... Esse The Time Meddler leva aí pra mim um Tenant de Whittaker, o que dá a média de Tenant de Whittaker para
sim.
The Time Meddler.
Tá bom.
Uma nota justa. Justa assim como era justo as diversões que o Monk estava fazendo ali. quem nunca quebrou um momento histórico só pra se divertir um pouco, não é mesmo?
Eu nunca.
O doutor já, porque ele já inventou
não,
bebida fora da hora.
Não, várias vezes. Então, assim,
o doutor tem telhado de vidro também. Não pode ficar jogando pedra nos outros, não.
Várias
justiça
vezes.
Justiça pro monge, cara. É isso aí. Então,
não
ó,
fica defendendo os vilões.
Não é vilão. Então, justamente, o monge não é um vilão.
Tá bom.
Tá? Não, não venha vilanizar um personagem que tava só divertindo.
Tá certo.
Tá certo. Maravilha. Vocês estão ouvindo a gente aí em casa ou no trabalho, enfim, vocês gostam de ouvir a gente, vocês podem e devem, como eu sempre gosto de falar, mandar o review de vocês. Vocês estão assistindo a série clássica com a gente, vocês estão vendo aí mais um fim de temporada com
pois
a gente,
é,
né, cara?
Terminamos a segunda temporada
pois
da série.
Pois é, cara. É um momento especial pra esses claro. Nossos reviews também. Então, mande o seu e-mail pra gente com o seu review de Time Meddler e o seu review da segunda temporada como um todo, se assim você quiser. Para isso, você vai precisar do nosso e-mail, que é o
podcast@drwhobrasil.com.br.
Você pode também seguir a gente nas nossas redes sociais, que é o caso do nosso Facebook, que é o
facebook.com/drwhobrasil.
O nosso Instagram, pra gente bater aqueles 10 mil, estamos cada vez mais próximos, é o
instagram.com/drwhobrasil.
Aquele pássaro que vem ali, ele vem com um chapéu de
tem
vaca.
Tem pássaro, né, nesse
tem,
episódio.
Tem, cara. Aquele que vem com um chapéu de viking voando assim... É o nosso Twitter. Qual é o nosso Twitter?
twitter.com/drwhobrasil.
Tem também o nosso grupo lá no Telegram.
Mais legal que o WhatsApp?
Sim, com certeza.
Sem dúvidas.
Para você entrar no nosso grupo Telegram, é fácil. É só você entrar em t.me/drwhobrasil. Você já entra no grupo e já começa a papear com aquela galera bacana.
Isso aí.
Lembrando que tem uma outra galera muito bacana que ajuda a gente aqui a continuar trazendo 2 JWRcast por semana.
Uhul.
E sempre produzir cada vez mais conteúdo para vocês poderem passar pros amigos e se divertindo vindo com a gente toda semana aí. Essa é aquela nossa galera do Apoia-se que são...
Bibiana Rossi, Mariana Maes Pirolo, Matheus Malveira, Michele Mantovani, Telo Caetano, Rodrigo Cruz, Jaqueline Santos, Danilo Ferreira Rossi, Matheus Pereira Flores, Caio Sanches Rodaelli, Rafaela Ackerman, Thiago Silva Querentino, CB Victor, Will Sartori, Karine Filgueira, Anderson Teixeira, Duda Saturno, Malcolm Bauer, Leonardo Pereira Toniolo, Rubens Gomes Passos Neto, Débora Santos Almeida, Mariana de França Figueiredo, Ana Clara Fonseca, Débora Rui Silva, Kátia Valéria Favalli, Daniel Figueiredo Pereira e Otávio Ferraz.
Lembrando que você pode integrar aí essa lista de compênios seletos entrando no nosso Apoia-se, se tornando um apoiador em apoia.se/drwhobrasil. Sempre que alguém se torna nosso apoiador, a gente fica muito feliz. Mas tem outra coisa que também deixa a gente muito feliz, que é o compartilhamento de vocês.
Com
o
certeza.
Compartilhamento de vocês não deixa de ser um tipo de apoio.
Não,
e ele vale
é
o ouro pra gente. De verdade.
Nossa,
você
sem
faz
dúvida.
Isso como, Thaís? Onde você tem que se assinar, você tem que se inscrever?
Gente, é muito fácil ouvir o podcast. Tem várias formas. Primeiro no site, né? Diretamente ali no site, no player.
Sim.
Você pode também assinar o RSS.
Se você é usuário de Android.
Se você usa o Android, tem vários aplicativos que tocam o RSS. Você também, pelo iTunes, se você tem um iPhone, né? Você também consegue ouvir. Inclusive, dá 5 estrelinhas pro nosso podcast.
Sim, e deixar um comentário lá.
E
é
deixar um
também.
Comentário. Mas o melhor jeito, pra mim...
É o Spotify. Não, pra todos. É o Spotify.
Pra mim, onde eu ouço podcast, porque eu parei de ouvir no Podbean.
A gente sempre fala isso.
É.
A gente sempre fala isso.
É o Spotify,
é o Spotify cara. A gente
é
já...
Spotify,
a gente já fala
cara.
Mais por conveniência, que a gente sabe que você já sabe que a gente vai falar isso.
E aí você entra lá, você coloca em seguir, e, meu, lá tem a lista de todos os podcasts, desde o primeiro.
Cara, lá vocês vão poder comprovar Que na verdade a gente tá no DWRcast 130 e alguma coisa, mas a gente já passou dos 150 há muito tempo, porque a nossa numeração é uma bagunça.
É uma bagunça.
É, então
não, é uma bagunça até meio organizada.
É uma bagunça organizada, mas é que tem off-topic no meio, aí tem episódio que não tem número.
E o mais legal é que você consegue compartilhar nas redes, você consegue pegar o link e jogar pro seu amigo. Tipo assim, quer ouvir o podcast? Tá aqui, ó. O link,
sabe,
acabou.
Sabe um lugar que dá pra compartilhar? Que, inclusive, se vocês quiserem compartilhar por lá, é legal, porque a gente pode até compartilhar o seu compartilhamento.
Olha aí.
É no stories do... do Instagram.
Do Instagram.
Pode... Existe compartilhar, cara, nesse,
não,
cara.
O Spotify é uma plataforma que está integrada com as redes.
Exato.
Então, assim, é perfeito, cara. É. E esses compartilhamentos, eles ajudam pra caramba.
Não, e eles ajudam pra o DWRcast, aquele lance que eu sempre falo, né? Ele é colaborativo. Ele é feito não só de nós dois, mas também do pessoal que
lógico,
escuta.
Lógico, gente.
Então ele faz todo esse lance de ser colaborativo virar uma coisa social, tipo, de você passar pra um amigo, dele isso. Te passar também, de ter toda essa conversa. É bacana, a gente acompanha quando vocês fazem isso.
Claro, a gente tá de olho.
E é muito bacana quando vocês fazem. De verdade, a gente gosta muito.
A gente
muito.
Fica muito grato.
Sim, também ficamos gratos aí com mais essa sexta-feira, mais essa Podcast Friday.
Podcast Friday!
Terça-feira a gente tá de volta com mais uma da BRCast. Tudo deleite de vocês e pra nossa diversão. Obrigado por vocês estarem aqui com a gente revisando mais esse fim de temporada da série clássica.
Pois é.
Aquele abraço e falou.
Falou, tchau, tchau.